Convidamos nossos colegas vereadores, vereadora Jussara Osório, vereador Rafael, vereador Rony, vereador Carlos Eduardo e os demais, né, que estão aqui com a finalidade de assistir essa importante audiência, né, que vem nos esclarecer, né, muitos assuntos. Nós queremos cumprimentar o doutor João Nascimento, né, que o doutor João Nascimento já conhecia desse parlamento aqui, porque ele veio aqui muitas vezes quando nós tínhamos bronca, grandes broncas, aí ele era o nosso advogado, né? Então é uma satisfação mais uma vez receber. E o ex-vereador Luci Alberti, hoje diretor da casa também, né, acompanhava o doutor João Nascimento nas oportunidades anteriores aí. É um prazer lhe receber aqui nessa casa, o conselheiro da AGEGS, junto com o seu grupo de trabalho aí, e vai ser uma satisfação. Então, nós queremos passar a palavra aí para Vossa Senhoria, e para que conduza os trabalhos, né? Conduza o trabalho junto com o seu corpo técnico que faz acompanhar. Muito obrigado.
Excelentíssimo senhor João Adalberto da Rosa Silva, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, uma pessoa de Vossa Excelência, saúdo seus ilustres pares, ilustres vereadores desta terra, que nos dão o privilégio honroso de prestigiar esta audiência realizada pela AGEGS, que é a empresa estatal criada com a finalidade de regular as relações contratuais das concessões do serviço público do Rio Grande do Sul. E nestas condições, a AGEGS tem hoje no seu quadro diretivo cinco dirigentes e um quadro técnico de 76 servidores. Quadro técnico que eu me sinto no dever de referir aqui da mais alta qualidade. Os técnicos da AGEGS são demandados com frequência para prestarem contribuições para o Tribunal de Contas, para a Secretaria da Fazenda, dado a sua elevada qualificação. E nós estamos aqui hoje para esta audiência específica, contando com a presença da ilustre colega, também conselheira, Eleonora Martins, que, a par da sua simpatia, do seu jeitinho de quase menina, é a mais qualificada dos conselheiros da AGEGS. Ela representa o segmento dos funcionários da AGEGS, que tem assento no Conselho Superior, são eleita pelos seus colegas, pelos seus colegas servidores, veio a ser nomeado pelo governador do estado para a representação dos servidores. E isto tem sido muito importante para nós, senhor presidente, porque a presença da doutora Eleonora, pela experiência funcional que ela tem, ela nos traz um grande acervo de experiência, que no mais das vezes é o que a gente mais precisa na vida, da experiência, da sabedoria que não vem dos livros, da sabedoria que vem dos pés cansados de andar nas ruas poeirentas das cidades, e que são a nossa representação popular. Então, a doutora Eleonora recebe aqui também o nosso cumprimento respeitoso, não é? E eu fiz esta citação a seu respeito exatamente para que ela saiba da dimensão do apreço profissional que nós lhe tributamos. Sentado à minha esquerda, mais à esquerda, também um dos nomes que é gigante lá na AGEGS, a doutora Luciana Luz de Oliveira, é do quadro de procuradores, advogados da AGEGS, já exerceu o cargo de diretora-geral da advocacia da GERGS, e eu também posso afirmar com relação a ela que a sua bagagem cultural, que a sua experiência cultural na área do direito público é enorme. Então, doutora Luciana, obrigado por estar aqui conosco. Também quero saudar os nossos demais diretores que estão na plateia e que estão reservados para o dia de amanhã. Então, hoje o nosso debate será conosco. De outro lado, eu quero fazer aqui uma leitura no documento que é oficial da GERGS. Audiência Pública número 03/2016. Regulamento. O presente regulamento estabelece os objetivos, bem como disciplina metodologia e a forma de participação dos vários agentes interessados na audiência pública, número 03/2016, realizada no dia 2 de maio de 2016, às 18 horas, na Câmara de Vereadores de Uruguaiana, cita a rua Bento Martins, número 2619, Centro, Uruguaiana, RS, e tem como objetivo instruir o processo número 00810-3900/15-8, que trata do novo regulamento dos serviços de água e esgoto sanitário do município de Uruguaiana. Objetivo: oportunizar a manifestação das partes e da cidadania e assim melhor instruir o processo em pauta. Número 1, inscrições. Os participantes interessados em se manifestar poderão fazê-lo preferencialmente por escrito ou oralmente. 1.1. As manifestações por escrito deverão estar claramente identificadas e serão recebidas pela coordenação dos trabalhos, a doutora Estela, aquela loira muito bonita lá na ponta de casaco cor-de-rosa, que é a diretora da Secretaria Executiva da JAIS. As manifestações orais, limitadas ao tempo de 3 minutos, 1, 2, 3 minutos por inscrito, dependerão também de prévia inscrição, que será aceita até 30 minutos após o início dos trabalhos, no dia 2 de maio. Então, daqui a 30 minutos, será encerrado o prazo para as inscrições daqueles que desejarem fazer intervenção oral. 3. Será lavrada a ata desta audiência pública. Metodologia: abertura dos trabalhos, formação da mesa. Depois, espaço de 15 minutos para apresentação do parecer técnico da GERGS, que será feito pela procuradora doutora Luciana Luzo de Oliveira. De Carvalho, me corrija aqui, a colega Eleonora. Luciana Luzo de Carvalho, obrigado. De Carvalho é porque é forte, certamente. Depois, nós teremos também um espaço de 15 minutos para a manifestação da concessionária. Depois, um espaço de 15 minutos para a manifestação do poder concedente, ou seja, o município de Uruguaiana. Depois, um espaço de 15 minutos para a manifestação de órgãos de usuários, que no caso aqui presente é o órgão da defesa do consumidor. Depois, espaço para manifestação pessoal dos inscritos, até 3 minutos para cada um, limitado ao tempo de duração desta audiência pública, que tem o seu espaço limitado em 3 horas. Sem mais delongas, saudando a participação de todos que vieram participar e prestigiar esta audiência, eu passo de imediato a palavra à representante do Departamento Jurídico da GER, doutora Luciana Luzo de Carvalho. Por favor, doutora Luciana.
Boa noite a todos. Meus cumprimentos aos integrantes da mesa, presidente da Câmara, conselheiro relator João Nascimento, conselheira Eleonora, aos representantes da concessionária, do município, senhores vereadores, aos usuários aqui presentes. Quero dizer que esse momento para nós é muito importante, porque pode nos permite apresentar um trabalho importante aqui, que é a revisão do regulamento de serviços de água e esgoto da concessionária, facultando a todos a participação efetiva na elaboração desse documento. Então, nós vamos começar com a finalidade dessa revisão. A primeira é atualizar o regulamento, que foi elaborado em 2009. Esse regulamento, ele constou do edital de concessão, que, como um anexo, né, a AGERGS, na época, ainda não era agência reguladora. Então, nós percebemos, em decorrência da execução do contrato, do tempo que já foi transcorrido, percebemos a necessidade de atualizar esse importante instrumento que contém dispositivos de ordem técnica e comercial que afetam a vida de todos os usuários do abastecimento de água e esgotamento sanitário. Percebemos também a necessidade de disciplinar questões não previstas. Hoje, nós temos o regulamento vigente, com 79 artigos. A proposta da AGERGS, que é o que nós vamos apresentar aqui, contém 130. Então, é uma norma que apresenta, no nosso entendimento, questões não disciplinadas e com maior detalhamento daquelas que já se encontram no regulamento. Também sentimos a necessidade de compatibilizar o regulamento com algumas normas do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, que não se encontram contempladas no atual regulamento. E também com a Lei Federal 11.445, de 2007. E também ainda mais uma necessidade que nós percebemos, que é atualizá-lo de acordo com o entendimento predominante da jurisprudência, principalmente num aspecto que nós já vamos detalhar adiante, que é a natureza da obrigação que decorre do serviço prestado. Com isso, a AGERGS pretende favorecer a qualificação da prestação dos serviços com uma norma mais clara, alterando realmente algumas questões que nós entendemos que são necessárias e dando uma maior informação para o usuário, né? Ampliando o direito de informação que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. A previsão legal para esta revisão, ela se encontra na própria Lei 11.445, é uma lei federal que dá diretrizes para todos os entes da federação em relação ao saneamento básico, abrangendo o saneamento básico, só para lembrar, abrange não só o abastecimento de água e esgotamento sanitário, mas também recursos hídricos e limpeza urbana. Então, nós vemos no artigo 23, que é competência das agências reguladoras editar normas técnicas e comerciais, entre elas medição, faturamento, cobrança, padrões de atendimento aos usuários, e é isso que este regulamento vigente já faz. E também é assegurado aos usuários ter o acesso ao manual de prestação do serviço, que é este regulamento. Nós entendemos que é esse regulamento elaborado pelo prestador e aprovado pela entidade de regulação. Então, propondo essa revisão, a AGERGS está cumprindo uma das suas atribuições importantíssimas, que é disciplinar essas normas comerciais e técnicas, né? Rever o regulamento já existente. Aqui, para dar um panorama para os senhores do procedimento adotado para a revisão desse regulamento. Primeiro, nós fizemos, a Diretoria de Assuntos Jurídicos da GERGS, com o apoio das demais diretorias, fez um estudo. Ele se encontra em um processo que é público, o processo é o que está ali na tela. Nós disponibilizamos a minuta preliminar para as partes, inicialmente, para que dessem as suas contribuições. Poder concedente, o município, e a empresa Odebrecht Ambiental. Essas contribuições vieram da concessionária. Nós fizemos um aperfeiçoamento do documento preliminar e colocamos, que é o que está em consulta pública. Então, aperfeiçoamos esse documento, disponibilizamos para consulta pública no período de 18 de janeiro a 29 de fevereiro. Então, todos tiveram acesso a esse documento, ele se encontra...
Deste ano.
Ele se encontra no site da GERGS. Tivemos contribuições da concessionária e da Associação dos Consumidores de Uruguaiana. E desde já nós agradecemos essas contribuições, porque são muito importantes para aperfeiçoar a minuta proposta pela GERGS. E realmente vão ser analisadas. E já posso, de antemão, já dizer que vimos muitas das contribuições pertinentes que vão ser acolhidas. Muitas delas, numa análise preliminar, nós já notamos muita utilidade. Então, como já disse, recebemos contribuições da concessionária e da Associação de Defesa do Consumidor. Hoje estamos fazendo essa audiência pública muito mais para ouvi-los, né? Apresentamos aqui e vamos ouvi-los, e é por isso que eu vou apresentar as principais alterações, porque são muitas, né? Se eu fosse ponto a ponto, não teria tempo para os senhores darem as suas contribuições. Então, hoje serão apresentadas as principais alterações. Dessas contribuições da consulta pública e de hoje, que, como já foi esclarecido, vai ser feita uma ata, que vai estar publicizada também na internet, nós vamos analisar cada contribuição, dizendo se acolhemos ou não. Se não forem acolhidas, haverá uma justificativa, uma breve justificativa para o não acolhimento, e esse parecer estará na internet também. Após esse exame, o processo vai para a deliberação do Conselho, em sessão pública, na qual será permitida também a participação das pessoas que estiverem interessadas e associações.
E até o uso da palavra.
Sim, com o uso da palavra, exatamente. Então, esse é um breve panorama de como essa resolução, essa revisão tem tramitado na GERGS. Bem, então, entrando nas principais alterações, a gente pode verificar, quem já entrou no site e viu, né, baixou a proposta, que nós inserimos uma série de definições técnicas e comerciais mais utilizadas no regulamento. Isso com o objetivo de ampliar o direito à informação do consumidor. Nós somos leigos, né, muitos em termos técnicos e até comerciais utilizados, é para permitir para o consumidor uma melhor compreensão do documento, que, como eu disse, tem uma importância fundamental para todos, né, porque ele acaba, é a norma de prestação do serviço da concessionária. Também há a previsão de novos capítulos. Ligações temporárias, algumas, aqui cabe só um parêntese. No regulamento existem dispositivos, muitas vezes esparsos, sobre determinados assuntos. Ligações temporárias é um deles. E nós sistematizamos. Então, tem alguns capítulos realmente novos, como hidrantes, piscinas. Mais adiante, nós vamos ver irregularidade na medição. E tem capítulos que nós nos limitamos a sistematizá-los, como ligações temporárias e reservatórios, para tornar mais clara e mais fácil a apreensão dos conteúdos. Condomínios também hoje formam um capítulo, embora já existam algumas normas no próprio regulamento, mas nós sistematizamos os dispositivos. Há aqui um importante capítulo que se denomina apuração de irregularidade na medição. Nós vamos ver mais adiante, esse capítulo, ele é inteiramente novo e ele visa a formalizar e cercar a apuração de irregularidade na medição, que é importante, né? Nós somos contra as irregularidades, mas é importante que na apuração delas sejam disponibilizados, sejam garantidas aos usuários o contraditório e a ampla defesa. Temos também capítulos referentes ao atendimento ao público, deveres do usuário e extinção da relação contratual. Então, agora nós vamos ver alguns dos principais dispositivos que eu destaquei aqui para apresentar para os senhores. Uma das principais alterações que nós estamos propondo, a semelhança do que nós já fizemos para a Corsã, é a vinculação do contrato ao usuário e não mais ao imóvel. A obrigação, tanto do serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário, como energia elétrica, ela é classificada em obrigação pessoal e não é obrigação ligada ao imóvel. Isso é majoritário na jurisprudência, para não dizer que é quase unânime. Então, aqui nós estamos trazendo uma importante alteração. E consequências muito importantes e benéficas para o consumidor. Primeiro, o comprador do imóvel não poderá ser cobrado pelos débitos do antigo proprietário. Isso nós já temos a experiência, não com esta concessionária, mas com outra, que havia isso, né? Então, o comprador não pode mais ser cobrado pelos débitos do antigo proprietário. O proprietário do imóvel, por outro lado, não será responsabilizado por débitos do locatário. A concessionária, em consequência, vai ter que adaptar o seu cadastro, né, para que conste realmente os usuários, aqueles que efetivamente utilizam o serviço. Outra consequência importante é que o pedido de parcelamento pode ser feito pelo usuário. Não haverá mais o constrangimento de pedir para que o proprietário faça o parcelamento pelos débitos do usuário. É claro que aqui, só fazer um adendo, nós sabemos que no regulamento existe um dispositivo que fala que o proprietário pode fazer o parcelamento. O usuário pode fazer o parcelamento autorizado pelo proprietário. Mas isso é um constrangimento, né? Porque quem usa o serviço, quem tem débito, é o usuário. Então, essa eu reputo como uma das principais alterações que traz consequências benéficas e possibilita o espelhamento. Quem utiliza o serviço é quem consta no cadastro da concessionária. Outra importante previsão é a responsabilidade da concessionária pelo hidrômetro quando for instalado na via pública, por motivos técnicos. Hoje nós sabemos que essa responsabilidade é do usuário. Nós entendemos que o usuário tem responsabilidade quando o hidrômetro está instalado no seu imóvel. É ali que ele tem a possibilidade de guardar o equipamento, de defender o equipamento de atos de vandalismo, de furtos. Mas quando estiver instalado na via pública, por motivos técnicos, a nossa proposta é transferir, ou melhor, reconhecer a responsabilidade da concessionária sobre o equipamento. Também trazemos, no artigo 61, um detalhamento do procedimento de aferição do hidrômetro, com maior formalidade e com a situação mesmo detalhada de como o usuário pode pedir a aferição do seu hidrômetro e as formalidades que devem cercar esse ato. Outra alteração é para os débitos em atraso. A correção monetária será, segundo a proposta, proporcional aos dias de atraso e não mais uma correção monetária integral. Né? Se a pessoa atrasou 10 dias, 15 dias, essa correção vai ser proporcional. Outra alteração é a informação, e aqui é importante porque a possibilidade de ser incluído no SPC ou no Serasa, ela existe, mas o usuário deve ser informado disso. E hoje essa informação não consta no regulamento. Então é preciso que os deveres e as consequências da sua inadimplência estejam claras para o usuário. E é por isso que a gente está trazendo, propondo que seja informado em um artigo próprio, que é o 77, parágrafo 1º, que o usuário seja informado que eventual inadimplência acarretará esse efeito. Também estamos prevendo que, no caso de faturamento a maior, por erro da concessionária, a devolução do valor efetivamente pago seja feita em dobro, com a compensação na tarifa ou devolução do dinheiro no prazo de 30 dias, acrescida de 1% de juros. Isso é importante, é o que está no CDC, no artigo 42, parágrafo único. Nós entendemos também que erros de sistema, eles implicam não a revisão simples, a revisão em dobro do valor efetivamente pago. Então, a não ser que seja alguma causa muito específica, a devolução seria simples. A regra é a devolução em dobro. Aqui estamos corrigindo um erro no artigo 68 desta minuta, estamos corrigindo um erro do regulamento que hoje possibilita 3 datas de vencimento da fatura, quando na realidade a lei determina que são 6 datas. Também estamos estabelecendo, de acordo com a lei 12.007, se não me engano, o dever da concessionária de remeter ao usuário a declaração anual de quitação de débitos. Outro aspecto importante que eu salientei mais atrás foi a normatização do procedimento de apuração de irregularidades. Como eu disse, a irregularidade realizada pelos maus consumidores prejudica a todos, né? Prejudica a concessão, prejudica a concessionária, prejudica o vizinho do lado que está pagando corretamente pelo serviço utilizado. Então, nós entendemos que essa prática deve ser coibida. Mas ela não está isenta de algumas formalidades que nós passamos a propor com base na nossa experiência da energia elétrica. Nós temos convênio com a ANEEL desde 1998 e há uma preocupação nossa, e, né, por experiência nossa da ANEEL também, e que nós estamos trazendo para o saneamento, em formalizar as irregularidades e conferir ao usuário a garantia do contraditório e da ampla defesa. Então, há uma maior, a previsão de maior formalização com assinatura, né, e emissão, primeiro a emissão pela concessionária de um formulário que nós estamos propondo, é o termo de ocorrência de irregularidade, a semelhança também do que já ocorre com a Corsã. Estamos prevendo também recurso do usuário à Jergs, com prazos, com requisitos para o recebimento desse recurso, e a suspensão da cobrança e da inscrição no SPC Serasa. Então, se o débito imputado pela concessionária decorrente de uma irregularidade estiver sendo discutido com a concessionária e com a Jergs, obviamente esse débito não pode ser levado à inscrição no SPC, né? Então, isso causa danos muito importantes para o usuário, e pode haver erros nessa inscrição. Então, é isso que a gente quer evitar, que o usuário seja indevidamente inscrito no SPC ou no Serasa enquanto a discussão administrativa está tramitando. Estamos também prevendo a possibilidade de requerimento da perícia do medidor. Essa perícia poderá ser paga caso a irregularidade seja confirmada. Então, nós não queremos que a perícia seja utilizada como um meio, seja utilizada pelo consumidor como um meio de atrasar o pagamento que ele eventualmente deva, né? Mas é um meio de prova importante. Então, ele vai ser informado quanto que custa. Se a irregularidade for constatada, ele pagará essa perícia. Essa é a nossa proposta. Como eu já disse ali, pagamento da perícia, previsão de critérios para recuperação do consumo. É importante salientar que nessa maior formalização que nós estamos propondo, o usuário vai receber a memória do cálculo, ele vai ser informado dos critérios. Ele vai receber também com maior formalidade a causa da irregularidade pela concessionária para que ele possa recorrer. É importante que o usuário seja informado amplamente do que ele está sendo, do débito que lhe está sendo imputado, para que o exercício da ampla defesa seja exercido, seja levado a efeito. O descumprimento do processo administrativo poderá acarretar o cancelamento da cobrança ou a devolução do valor pago pelo usuário se ele já efetivamente tiver efetuado esse pagamento. Estamos prevendo também um prazo mínimo para informação prévia aos usuários e a JERGS das suspensões programadas. A suspensão indevida, é a previsão é de religação em 24 horas e pagamento ao usuário de valor correspondente à tarifa de religação. Previsão também da possibilidade de cobrança pela disponibilidade da rede coletora de esgoto, conforme uma resolução a ser emitida pela JERGS. E aqui é muito importante salientar que a efetiva ligação dos usuários à rede de esgoto é fundamental, não só para a concessão, mas ela é uma questão que transcende, né, que ultrapassa a concessão em si. Ela tem a ver com saúde pública, com a gestão de recursos hídricos, com a proteção do meio ambiente. Então, é muito importante que o usuário que tem à disposição a rede de esgotamento sanitário, que realmente se conecte, porque não adianta ter rede se as pessoas não se conectarem. Então, essa cobrança pela rede é uma das medidas indutoras à efetiva ligação, porque não adianta o vizinho estar ligado quando o do lado não está e ser ele tratado da mesma forma. Não é possível, né? Quando um está contribuindo para a redução da poluição ambiental e todas as consequências que isso traz, e o vizinho ao lado, e aqui estou dando um exemplo, não está conectado e está prejudicando, ajudando a prejudicar toda a comunidade. Então, essa cobrança, só volta um pouquinho, essa cobrança, ela está prevista, não vai ser implementada porque ela depende de uma resolução a ser feita com requisitos de carência para a pessoa fazer as obras, com prazos. Então, exige um detalhamento maior. Também estamos prevendo a elaboração de um contrato de adesão, porque essa norma vai ser bastante alterada, o contrato vigente vai ser bastante alterado, em função desse novo regulamento. Há previsão também de que o usuário é o depositário a título gratuito, sendo responsável pelos danos no equipamento instalado no imóvel. Então, é aquilo que eu mais ou menos já comentei lá atrás, que fora do imóvel, nós entendemos que o usuário não tem como controlar atos de furto, de vandalismo. Então, essa é a nossa proposta. No imóvel, o usuário é o responsável. Também, aqui, em razão da mudança relacionada à titularidade, o usuário tem a obrigação de solicitar alteração do seu cadastro, é um dever do usuário. Estamos prevendo também o recurso à JERGS no prazo de 10 dias, e aqui é um recurso geral, contra qualquer ato ou decisão da concessionária. E aqui já encaminhando para o final, nós estamos prevendo que o usuário deverá ter a resposta à sua reclamação, à sua solicitação, no prazo de 30 dias, com informação do número de protocolo. E a extinção contratual não poderá estar condicionada à quitação dos débitos. Débito não pode ser ele não pode ser utilizado como uma forma de evitar que o usuário que saia da cidade, por exemplo, que extinga a sua relação contratual com a concessionária. A cobrança, então, terá os meios administrativos e judiciais. Então, agradecendo já a atenção dos senhores, eu deixo os contatos da JERGS, esse é o nosso site. A proposta está no link consulta pública, os telefones da JERGS também para quem quiser informações adicionais, e eu fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigada.
Obrigado, doutor Luciano. Antes de irmos para o próximo passo da nossa metodologia, convém esclarecer que nós não estamos trazendo um prato feito. Isso aqui é o estudo que foi feito lá na JERGS, pelos nossos quadros técnicos. Por isso a razão da audiência pública. Vir aqui para efetivamente ver o que pensa a comunidade. Aliás, é bom que se clarifique que a JERGS, através da relatoria, instou em várias oportunidades as partes e a cidadania para manifestar-se. E ainda assim está aqui no dia de hoje, não é, para mais uma vez ouvi-los. O que não significa que será a última vez, porque posteriormente, né, os senhores, todas as partes poderão ainda buscar mais esclarecimentos lá na GERGS, né, e a matéria só virá para ser decidida pelo Conselho Superior após a gente ter um entendimento de que ela está suficientemente madura para ser examinada pelo Conselho Superior. Sendo assim, na sequência dos trabalhos, abro um espaço de 15 minutos para a manifestação da concessionária.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente da mesa aqui, João Nascimento. Quero cumprimentar também a conselheira Eleonora, doutora Luciana, presidente Adalberto, presidente da casa. Cumprimentar também os vereadores presentes, Rafael Alves, Rony Melo, Irani. Cumprimentar também Marcelo Lemos, vereadora Jussara, que estava aqui presente. Cumprimentar as senhoras e senhores da mesa, da plateia. E primeiro fazer uma colocação aqui que é uma mudança no meu tempo aqui de administração do contrato Uruguaiana. A gente está discutindo determinados pontos aqui em Uruguaiana. Eu acho uma evolução muito grande a gente ter a presença da agência reguladora nesses momentos onde a gente precisa debater alguns assuntos e colocar a nossa posição, apesar de a gente ter sempre um relacionamento de colocar a nossa posição e nossas convicções perante a agência reguladora, mas trazer essa conversa aqui pela Uruguaiana, né, para a gente ouvir não só a contribuição da concessionária, do poder concedente, mas ouvir também a contribuição de todos os usuários. Que no fim nós trabalhamos, o objetivo nosso é trabalhar para dar o melhor serviço, melhor qualidade de serviço para os usuários. Eu ouvi atentamente a doutora Luciana comentando sobre os pontos que, resumidamente, né, aqui está bem resumido, os pontos colocados em relação a essas alterações do regulamento. E eu queria fazer uma retrospectiva um pouquinho do nosso passado. Anteriormente, falando em início de 2011, anteriormente, o desafio de Uruguaiana era esgotamento sanitário, era resolver o problema do esgoto a céu aberto. Pois bem, de 2011 para cá, isso começou a se tornar realidade. Hoje, Uruguaiana já tem 80% de disponibilidade para os usuários fazerem uso desse benefício da rede de esgoto. E aí começa então os novos desafios. Como fazer o usuário usufruir corretamente desse bem, que é a rede de esgoto que está sendo implantada? Nós temos notadamente visto em 2014, em 2015, precipitações uruguaiana fora do contexto que normalmente se tenha ouvido falar nos últimos 10 anos. E tem ocorrido enchentes na cidade, tem ocorrido precipitações volumosas e retorno de esgoto em algumas residências. Bom, o que se deve a isso? Tem vários fatores, mas o principal fator de retorno e alagamento em algumas residências proveniente da ligação de esgoto se deve à ligação irregular da água, da chuva, do telhado, do pátio, nas redes de esgoto. Nós temos feito incessantemente divulgação para a sociedade com relação a como proceder a correta ligação, evitando se colocar água de chuva, água do telhado, água do pátio na rede de esgoto. Isso desde o início da rede a gente está procedendo esse tipo de informação à sociedade. E essa oportunidade que eu vejo no regulamento Até quando a doutora apresentou a questão da normatização do procedimento de apuração das irregularidades, a gente faz, nós fazemos a apuração da irregularidade que chama-se a ligação incorreta, que a gente detecta que é ligação incorreta de água de chuva na rede, e a gente sente uma dificuldade na questão de ter dispositivos mais fortes na questão da punição disso. Porque você fazer a identificação, detectou irregularidade, aí você faz dá o prazo para a pessoa se regularizar. O usuário, em alguns casos, não se regulariza, continua esse fato ocorrendo, essa irregularidade ocorrendo. A gente teria que criar usar essa oportunidade de criar nesse regulamento dispositivos de aplicação de alguma punição financeira no quesito de o usuário venha ter que não se adequar, venha ter essa punição, e até na questão da reincidência desses casos. Porque uma coisa é o usuário sofrer alguma punição no sentido dele estar com uma ligação incorreta. Outra coisa é ele permanecer com esse dispositivo, essa irregularidade. A gente teria que ter, dentro dessa normatização, uma maneira mais efetiva da gente poder aplicar dispositivos de punição financeira. Então, eu vejo que dos pontos resumidamente apresentados, eu destacaria essa questão da água da chuva, porque ela tem sido, as chuvas uruguaianas têm sido um mote de muita insatisfação por parte dos usuários, e remetendo, às vezes, a imagem da concessionária como causador. Olha, a minha casa voltou água da chuva, voltou esgoto pelo vaso sanitário. E isso é problema que a empresa fez uma obra errada, o diâmetro é muito pequeno da rede, mas o diâmetro é pequeno, porque o diâmetro é dimensionado para o esgotamento sanitário. Ele não é dimensionado para o grande volume de precipitação que tem numa chuva, principalmente em Uruguaiana, que a chuva, ela tem um volume muito grande quando está previsto nesse período de 2014-2015, foi muito além, muito acima do normal que se tinha previsão aqui para o Uruguaiana. Basicamente era isso, conselheiro. A gente fazer as nossas... Nós temos feito contribuições já para o regulamento. Eu acho que cabe ainda a gente olhar com mais detalhe em alguns casos onde a gente detecta que existe uma preocupação para o usuário, na defesa do usuário, existe uma preocupação para resguardar a atuação da concessionária, mas quando a gente entra em alguns pontos e vê que não existe nenhum tipo de artifício que traga uma punição efetiva, para que o usuário poder se mexer, né? Porque se não tem uma efetivação de um processo financeiro em cima dessas punições, fica confortável a irregularidade. Então, o que a gente está procurando é trazer aqui hoje a nossa manifestação no sentido de desse regulamento ser revisto nesses pontos, que tem vários deles, né? Eu trouxe aqui um exemplo com relação a normatização do procedimento e apuração de irregularidades, porque a irregularidade fica sem uma conclusão de caso o usuário continue persistindo nesse detalhe da irregularidade. É isso aí, obrigado. É só isso.
O senhor não ia dividir o tempo com o outro?
Não ia dividir. Deu entendimento que ia dividir o tempo?
Sim, eu achei que
não.
Informação que eu recebi, que eu não estava...
Não ia dividir, era só essa a minha manifestação.
Diz que eu queria completar, porque ele adiantava aqueles outros...
Não, mas era isso.
O senhor ia dividir com...
Não ia dividir. Obrigado.
Obrigado.
para todos, para esse plenário sobre moto, para reproduzir um abraço grande numa amiga antiga que eu tenho aqui, eu muito mais antigo do que ela, a vereadora Josefina, é quem prende laços de amizade comigo e com a minha mulher há muitos anos. Eu fico feliz de estar aqui e de vê-la ainda em atividade nesta casa. Nós vamos abrir agora um espaço destinado ao poder concedente. Como o poder concedente é o município, quem sabe a gente oportuniza que o poder legislativo utilize também esse tempo destinado ao poder concedente. O que é que o senhor acha, presidente?
Os colegas acham.
Pergunto então ao senhor presidente, quem dos ilustres vereadores, ou se um ou mais, deseja usar a palavra.
Mas acho que, que os colegas vereadores que fizeram parte da CPI, recentemente encerrada nessa casa, que motivou inclusive a Gergs a vir aqui para o Uruguaiana fazer essa audiência pública, que foi presidido pelo doutor Marcelo, presidido pelo doutor Irani, desculpe. Então, estamos com a palavra, doutor Irani, para que, se achar necessário, fazer algumas colocações em nome da comunidade, certamente, porque nós aqui não representamos o poder executivo, representamos o poder legislativo.
Quem fala, senhor presidente? Vereador Irani Fernandes, nos dê o privilégio de ouvi-lo, por favor.
Boa noite, conselheiro João Nascimento. Cumprimento as técnicas fiscais, nosso presidente da Câmara, demais colegas, quem conosco hoje acompanha essa audiência pública. Primeiro fato interessante que a gente pode depreender disso tudo é estarmos contentes com a presença da Gergs Uruguaiana. E já de imediato eu faço alguns questionamentos que a gente conseguiu levantar o decorrer da CPI, que aconteceu no final do ano passado. Nós vimos um contrato extremamente precioso, do ponto de vista de detalhes técnicos. Nós encontramos situações em que nós achávamos temerosos 5 anos para fazer o esgotamento total, uma obra gigantesca, fazer 100%, não digo 100% porque alguma coisa já existia, não ter uma preocupação que hoje nós encontramos aqui, que a presença do poder concedente não veio nessa audiência pública e não esteve presente durante esses 5 anos na efetiva fiscalização desse contrato, desse início de contrato. Tanto é que até alguns apontamentos que foram feitos são objetos de defesa da própria concedente, da concessionária, e que também recorreu a Gergs através de recursos. A gente não consegue vislumbrar a importância disso e a ausência da Gergs em Uruguaiana. Lamentavelmente, as audiências públicas, quando eram anunciadas, elas eram anunciadas em Porto Alegre. O canal de contato entre a sociedade, as empresas, as representantes da sociedade em termos de defesa do consumidor, só conseguiram a garantia de um 0800 no ano passado. A colocação de que você poderia fazer o questionamento da sociedade, que muitas das vezes a gente sabe que o consumidor não tem o entendimento que o legislador tem, não tem o entendimento que o homem público tem, de que ele tem esse acesso à Gergs, o consumidor, o usuário, ele não tem isso. Então, somente a partir do ano passado é que a possibilidade de ele vislumbrar no bilhete de cobrança da água, é que ele poderia, através daquele número, fazer as denúncias, e aí sim a Gergs é acionada através da denúncia. Fora disso, ela não participava dessas ações diretamente. Então, é uma constatação que a gente teve. Um contrato que é grandioso, uma empresa para fazer uma obra grandiosa e de fundo social, inclusive meritório, o esgotamento total, mas sem essa fiscalização. A Gergs não conseguia enxergar isso, de que ela não conseguiu ver que o poder público o órgão de fiscalização que concedeu ao poder público uma comissão de fiscalização da obra, da abertura do buraco, do fechamento do buraco, da reconstrução das vias, da cobrança dos 70% de uma água que não está totalmente sendo tratada, ou seja, recolhida, transportada, tratada e devolvida ao meio ambiente com todos os resíduos necessários para dizer que fez o tratamento, para cobrar os 70%, e ela está cobrando? Quanto não deveria ou não cobrar, ou cobrar apenas 50%. Grande parte disso nunca chegou para a Gerx. Esse é o meu questionamento. Felizes que estamos hoje aqui discutindo isso, mas lamentável que esse processo, que esse contrato tenha corrido 5 anos. Por que, que somente agora, em 5 anos, a Gerx está em Uruguaiana? São várias questões que nós ficamos sem respostas, né? Porque nós temos a nossa limitação. A nossa comissão, ela fez o trabalho de fiscalização, ela encaminhou o relatório e ela não tem função punitiva, é apenas colocar para os órgãos competentes aquilo que foi que a gente conseguiu obter durante esse processo de investigação. Então, o cidadão, nós consideramos que nós estávamos usuários completamente desguarnecidos, diríamos assim, dessa ação mais efetiva da GERX. Eu vou pedir só 10 segundos, que eu já anotei alguma coisa aqui, ver se eu posso... Com relação ao que foi alterado aí, por exemplo, nós podemos colocar no contrato, eu não vi, nós temos uma lei municipal que ela determina que tanto a água quanto a energia elétrica, elas não podem ser cortadas ou suspenso o fornecimento. Por exemplo, numa véspera de feriado, no final de semana, porque aí o cidadão, até na sua residência, com crianças e tal, ele não tem como, mesmo que ele pague, sexta-feira, por exemplo, ele paga, só vai religar 4, 5 dias depois e ele vai ficar esse tempo todo. Como é que fica essa especificidade dessa lei municipal que nós temos? Essa é apenas uma delas que eu estou citando. Se a gente pode incluir no relatório que isso tenha validade também. Porque é uma desses, foi aprovada aqui por essa casa que essas pessoas não fossem, se não tivesse a possibilidade de ter uma religação imediata em 24 horas, que essa pessoa, até com deficiência ou não, ou idoso, que fique durante 4, 5 dias, final de semana, feriado, sem ter a água ou o fornecimento de água ou fornecimento de energia na sua casa. Se é possível a gente incrementar isso aí. Depois a gente, lá no final, se eu puder, eu volto a falar novamente. Passo agora uma parte para o vereador.
Eu sugiro que Vossa Excelência aproveite a oportunidade, o senhor está com a palavra. Que nós corremos o risco de não haver outra possibilidade.
Vou me organizar aqui, do finalzinho.
Boa noite.
Antes do ilustre vereador se manifestar, eu quero fazer um pequeno esclarecimento. Mas assim, ó, muito fraternalmente, não tem nenhum sentido de crítica. Este processo, do qual eu sou relator, nós disponibilizamos cópia dele em mais de uma oportunidade para a empresa, para o executivo, para o legislativo e para as associações da cidade. Mais de uma vez eu cheguei a mandar renovar a notificação de que estava em aberto o processo para receber sugestões. E se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai a montanha. Então nós estamos aqui, respeitosamente, em consideração ao egrégio, ao poder legislativo, em prestigiamento, penso eu, essa era a minha ideia, ao poder legislativo, que é o poder que representa toda a sociedade. Então, nós decidimos não vir aqui com toda a assessoria da instituição, a mais qualificada assessoria técnica da instituição, para ajudar a construir um bom caminho, que é o que nós esperamos. Nós não temos nenhuma postura política aqui no nosso ofício. A Gerges não tem postura política. A política da Gerges é fazer uma regulação equânime em que os pratos da balança consumidor e fornecedor do serviço não possa pender apenas para um lado, mas que possa ter uma visão social de equilíbrio. Dito isto, passo a palavra ao ilustre representante da nossa, nosso legislativo, que ainda dispõe de 10 minutos.
Muito obrigado, doutor conselheiro. Doutor João, uma honra para nós recebê-los, o senhor que é ilustre, recebê-lo nessa casa, com 5 anos de atraso, mas recebendo a Jergues.
Não a mim, porque eu estou a 2.
Não, do senhor não, mas da Jergues, nós tivemos uma relatoria da CPI que foi bem firme, bem viril em relação à Jergues e em relação à própria concessionária.
Nossa foi... representação estava aqui.
Sim, sim, sim.
Estava presente.
Não foi a relatoria ideal, mas dentro da nossa possibilidade técnica dos demais colegas vereadores, nós fizemos o máximo de cada um de si e chegamos a algumas conclusões importantes. A fiscalização do município, como o senhor pôde ver e as demais pessoas puderam ver, ela é inexistente. E quando nós falamos em município, nós falamos em num poder executivo que, infelizmente, não opera a sua responsabilidade da forma adequada e quem acaba pagando a conta, não apenas no sentido financeiro, mas também no sentido de bem-estar social, é toda a população. Em relação ao que ficou e foi debatido, não já foi de forma desgastante debatida, não vou retornar. Vamos prosseguir com o que a doutora Luciana explanou. E foram 2 pontos que eu anotei e um ponto que da fala do doutor, do engenheiro Frediani. A cobrança pela disponibilidade é importante, mas também existe é temerário no sentido da necessidade de uma regulamentação muito bem feita. No que tange a possibilidade de pessoas que não têm a estrutura financeira adequada de serem multadas ou terem a sua conta de água elevada por terem a disponibilidade da rede e não efetuarem a ligação. Essa é uma anotação nesse
Nós
sentido.
Viemos buscar sugestões.
Sim, 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 sim. E estou falando nesse sentido. Em relação à titularidade da conta, acredito que seja um dos pontos mais importantes que tenha sido apresentado pelo seu relatório, que vai facilitar e muito a renovação, a ligação de água de quem quiser ter de quem se mudar. Tu muda de residência, faz a tua transferência de residência, e tem acontecido muito, e muita gente nos procura, nos gabinetes, aqui na Câmara e na rua, inclusive, que interceda junto ao Odebrecht para que seja feito a anulação da dívida ou até mesmo o parcelamento. E a própria concessionária se manifesta, olha, nós não temos condições de fazer nada nesse sentido, o cidadão tem que pagar a conta. Nós não temos condições de não cobrar esse valor, que foi um valor que a pessoa não usufruiu daquela água, não usufruiu daquele esgoto. Então, uma brilhante ideia, tomara que seja colocado em prática. Em relação à normatização do procedimento, também é outra dificuldade que chega muito ao nosso conhecimento, que é das dificuldades que o cidadão tem sobre determinado assunto, e quando é outra discussão, já tem que fazer todo um novo procedimento, né, a redundância, tem que fazer todo um outro procedimento, o que causa desgaste com a própria concessionária, que causa desgaste conosco mesmo, conosco aqui, causa desgaste, porque nós acabamos não tendo uma resposta satisfatória para dar, e o cidadão se sente lesado por uma mera burocracia que pode ser, acredito que possa ser resolvida facilmente, que vai ser resolvida facilmente. Por enquanto é isso da minha manifestação. Também em relação ao andamento das multas que existem do município para com a concessionária, não sei se o senhor puder nos dar algum panorama de como anda essas questões que o município emitiu para com a concessionária e que estão com a não sei se é com o setor jurídico da GERGAS ou o setor financeiro, mas é só uma dúvida que pode ser respondida ao final.
Eu acho que eu posso responder já.
Tá. Não, só para... Essa é a minha colaboração. É, muito obrigado pela oportunidade. Possamos ter hoje e amanhã duas reuniões proveitosas em busca do bem-estar social da nossa população. Muito obrigado.
Eu fico emocionado de ouvir o meu jovem vereador, porque eu fui vereador do município de Santa Maria, ali está um velho amigo, Lauro Miller. Não sei se ele se lembra de mim. Lauro Miller, lá em Santa Maria. É, então, eu tenho um apreço muito grande pelo mandato vereador. Não há político com mais proximidade com o povo do que o vereador. Não tem. O vereador está ali no dia a dia. É termômetro permanente. Então, eu tenho muito apreço pela atividade. Eu queria sugerir, assim, deixar como uma sugestão, para que, quando necessário, que às vezes o cidadão não tenha a coragem de tomar a iniciativa de ligar para o 0800 da GERGAS, né? Os próprios vereadores podem ligar. Nós temos uma ouvidoria, a GERGAS tem uma ouvidoria extraordinária.
Nós temos uma comissão de defesa dos direitos humanos, acessibilidade e defesa do consumidor, aqui nessa casa, nós temos. Sim. Isso aí nós poderíamos também aproveitar e colocar à disposição do cidadão. E na repescagem, aquela que eu pedi no finalzinho, duas perguntinhas, conselheiro,
tá.
É que nós a GERGAS passou a ser acionada através da defesa do consumidor, através de uma associação que é uma associação recente, talvez uns 2 anos atrás, no máximo. Então, a partir daí que começaram a chegar as reclamações dessa Associação de Defesa dos Consumidores que existe na nossa comunidade. Esse é o primeiro passo. E na sequência, quando a Luciana né, apresentou, que nós temos hoje uma audiência pública, nós vamos fazer uma revisão do regulamento. Essa modificação do regulamento é algo previsto já para acontecer? Ou por que que ele está acontecendo aqui em Uruguaiana, no quinto ano?
Doutora Luciana, por favor.
E o segundo e o terceiro último, que eu já não vou falar mais, é a questão da sessão pública, né? No final, né? Seria isso. Audiência pública é uma sessão pública. Que ela fosse realizada também aqui em Uruguaiana. Porque não adianta fazer uma sessão pública lá em Porto Alegre se a gente está avaliando uma questão que acontece aqui em Uruguaiana. Muito obrigado.
Eu não entendi bem essa última parte.
Porque tem audiência pública é hoje.
Hoje.
Vai haver uma revisão de todo o processo. Quem quiser apresentar sugestões. E aí depois isso vai para uma sessão pública. Eu entendi que seria...
Uma sessão de julgamento.
É.
Que aí isso a sessão fosse... do Conselho Superior.
É, através desse conselho. É. Será feito lá ou aqui, Uruguaiana? Eu gostaria
lá,
que fosse
na
feito...
Na sede, né?
Não, aí não vai ter mais
tenho,
direito
aí,
a você...
Meu caro vereador, se então. Os vereadores entenderem que é necessária a nossa presença novamente, a gente virá aqui. Porque como é que funciona lá este processo? Eu sou o relator, eu sou o condutor deste processo. Então, se a comunidade entender necessária uma nova vinda e para formular outras discussões, eu não vou economizar nenhum tipo de tempo ou sacrifício para vir aqui. Estaremos aqui, né, conselheiro? Estaremos aqui.
Muito obrigado.
Agora, a pergunta que o senhor nos colocou no final, assim, Marcelo, assim, que o Marcelo nos encaminhou. Nós não ficamos silentes nessas situações. Quero dar um exemplo aqui. É bom que os senhores tomem conhecimento, comunidade de Uruguaiana. A GERGAS tem aplicado multas. Eu já votei em multa de 5 milhões e meio. Em multa de 2 milhões e 750. Eu me fico constrangido de estar identificando aqui. Mas não, a GERGAS não leva livre. Não leva livre. Quando tem que apelar em função das suas atribuições, ela faz isto. E o senhor pode ter certeza que esse questionamento que o senhor fez já tem resposta. Já tem resposta da GERGAS. Já tomou a sua decisão e já encaminhou.
Tem prazo? O senhor pode externalizar?
Não. A AGEGS é uma instituição democrática. O que, que é uma instituição democrática? É aquela instituição que oportuniza as partes, uma de cada lado, exercitar os seus direitos. É o que a gente chama em direito de contraditório. O direito que uma parte tem de contradizer a outra. Então, nós temos o contraditório. Mas o contraditório, como princípio sozinho, não vale muito. Ele precisa estar vinculado a um outro princípio constitucional, que é o da ampla defesa. Então, assim, se os cidadãos uruguaianos ligarem para a ouvidoria da AGEGS no 0800, é aberto lá um processo. E esse processo tramita internamente, e esse processo tem decisão.
É que, doutor, só para colaborar e sem desvirtuar o foco da presente audiência,
isso,
na nossa relatoria, nós encaminhamos a sugestão para a própria agência reguladora que as multas que ora seja imputada à concessionária do pagamento, elas sejam revertidas em crédito, tanto para o município quanto para o nosso hospital, nossa Santa Casa de Caridade, que ambos têm somas vultuosas.
Vou lhe responder também esta questão.
Com a Odebrecht. Muito obrigado.
Esta questão que o senhor colocou foi objeto de uma manifestação minha no Conselho Superior, no sentido de que as multas arrecadadas pudessem, 50% delas, retornar aos municípios. Quer dizer, aquela multa que for aplicada à agência aqui, né, 50% reverterá ao município. Mas isso precisa de lei. Então já existe um projeto de lei, o número eu não gravei, mas já existe um projeto de lei formulado na Câmara dos Deputados há pouco mais de um mês, exatamente regulando essa matéria, ensejando que o produto da arrecadação das multas, 50%, possa vir para o município. Rony.
Uma boa noite a todos. Quero inicialmente cumprimentar nosso presidente, vereador Adalberto Silva, que em nome desta casa, de todos nós vereadores, temos a honra de receber a cada um dos senhores e senhoras, de uma forma muito especial na pessoa do presidente e conselheiro João Nascimento, cumprimentar a todos que lhe acompanham, nosso público presente. E eu quero iniciar, conselheiro, dizendo o seguinte, e fraternalmente, não só fraternalmente, mas de forma muito educada, de forma muito respeitosa, eu vou discordar desse ditado de que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé, pelo simples fato, e isso é uma crítica construtiva, que a AGEGS é uma contratada para prestar o serviço. Então a AGEGS, ao ser cobrada por estar com uma maior frequência em Uruguaiana, quem sabe, inclusive, e é de se pensar de ter um escritório local, até pela, até não sei, ao nosso relator, não sei se isso foi sugerido na nossa comissão parlamentar de inquérito, mas Uruguaiana, pela sua extensão, quem sabe se pensa de ter um escritório local com a maior equipe, e os senhores e senhoras vão entender o porquê que eu digo isso, de uma maior equipe, agora os senhores vão entender, e me corrijam, hoje a AGEGS, se eu não estou equivocado, em torno, é 2%? 2% do valor bruto do faturamento é repassado à AGEGS. Só me corrija, até eu tô pedindo que me corrija, se puderem, por favor, me corrija.
Tá certo.
Certo. Então, eu só gostaria de esclarecer isso, para início. Porque os vereadores, quando cobram, que não é pelo fato de que existe um contrato, tem que cumprir, pronto, acabou. Não, é por uma questão que a gente muitas vezes sente a falta da agência mais próxima da gente, para de forma compartilhada, apesar da fiscalização compartilhada ser responsabilidade da prefeitura, conforme diz o inciso 2º do artigo 2º aqui do convênio que foi firmado, E eu falo aqui do descaso da prefeitura, não é de valde, como diz o gaúcho, não é à toa que a cidade está no estado que está. E eu gostaria, sim, presidente, de repudiar e registrar aqui, eu me sinto envergonhado de uma audiência de tamanha importância, o poder concedente não estar aqui. Eu me tapo de vergonha. E peço desculpa, não tenho autorização nenhuma para falar em nome do prefeito. Mas eu me desculpo à comunidade uruguaiana, porque isso é um fiasco. Dito isto, eu pergunto à agência como ela está preparada para fazer esse trabalho de fiscalização, uma vez que, pelo que a gente tem conhecimento, essa fiscalização que deve ser compartilhada, de 2011 a 2013 não houve fiscalização alguma por parte do município. Aí até podem ficar à vontade de me corrigir. De 2011 a 2013 não houve fiscalização alguma. Sequer tinha uma equipe da prefeitura para fazer esse tipo de serviço. E de 2013 até os dias de hoje, me corrijo, se nós sair daqui hoje, essa equipe está relegada a qualquer pecinha aí que sequer automóvel tem para fazer a fiscalização. E esse é o meu questionamento para a agência. Porque se a fiscalização é compartilhada, por óbvio, com um período menor que a agência se faz presente na cidade, muitas vezes se leva em conta o que a prefeitura faz. E a prefeitura não faz absolutamente nada. A gente sabe da importância da prestação do serviço. Nós, muitas vezes, esta casa se preocupou em falar com a concessionária para levar a importância do assunto, do quanto ia ser difícil esses momentos iniciais de obra. Tudo isso a gente se preocupou. Mas a gente tem que saber que existe um contrato. E contrato é para ser cumprido. E nesses últimos 5 anos, os senhores me perdoem. Não foi cumprido, ou melhor, não vou dizer que não foi cumprido na sua integralidade, mas foi muito pouco cumprido. E aí acaba por nós ouvirmos tudo que a gente já ouviu, acaba por o mais prejudicado ser o consumidor. Então, a gente sabe da importância de todo esse assunto, desse tema, mas o que mais me preocupa de momento é saber da agência como será essa nova era, que eu já lhe agradeço, até porque o senhor está há 2 anos à frente desse novo trabalho. Então, a gente gostaria de saber de como é que se pretende, como é que a agência pretende ter essa nova relação com a prefeitura municipal. Já testemunhamos nesta noite que já começou mal, presidente. Já começou errado. Mal começou uma nova era e já está começando errado.
Agradeço.
E como eu disse no início, é uma crítica construtiva, porque todos nós, sim, eu espero que daqui a alguns dias mesmo a gente possa voltar a se reunir, porque só quem ganha ou só quem perde é a população. Obrigado.
Caro vereador Roninho, agradeço muito a sua contribuição. Que o senhor é daquele tipo de chuva miudinha, assim, que vem caindo, vai caindo, vai caindo e vai penetrando no solo. A preocupação que o senhor colocou, ela tem passado lá na GERGS. Já houve lá na GERGS, no fim do ano passado, um início de discussão para que a GERGS se modernizasse um pouco mais e pudesse criar inspetorias regionais. À primeira vista, parece um sonho, mas a sua manifestação nos deixa claro de que, efetivamente, esta proximidade pode ser até indispensável. Mas é uma discussão que não está passando em branco lá. Eu quero saber se dos senhores vereadores, uns 5 minutos de todo mundo, dos vereadores, né? Como é o nome do ilustre colega?
Vereador Rafael Alves.
Rafael. Queremos te ouvir com alegria, Rafael.
Conselheiro João Nascimento, doutora Eleonora, a outra colaboradora.
Luciana.
Luciana, sejam bem-vindos a esta casa. Diretor Odebrecht, Eduardo Frediani, em seu nome, saúdo todos os colaboradores da empresa. Visitantes, João aí da Associação dos os consumidores, entidades representadas, colegas vereadores, presidente Adalberto. Pois é, doutor João Nascimento, tive uma oportunidade, uma conversa com o senhor em Porto Alegre alguns meses atrás, quem sabe mais de 18.
Tive esse privilégio de receber.
Exato. E como o senhor bem lembrou aí, como o senhor foi vereador lá na Boca do Monte, o senhor sabe que esses pares são os que têm, por excelência, a maior percepção dos anseios da comunidade, em qualquer município. Meus colegas que me antecederam falaram já da pífia e inexistente fiscalização, ou da comissão de fiscalização do poder concedente do Executivo Municipal. E, preocupado, eu posso relembrar, mas mais preocupado ainda fico porque, em março de 2013, quando, pela velocidade das obras e o anseio da comunidade aumentando pelo transtorno causado, o município virou um canteiro de obras. Reflito também em relação ao que os colegas que me antecederam, acho que foi o vereador Marcelo, da vinda da Jergs aqui no nosso município hoje, e é um fato para comemorarmos também, né? Acho que foi um colega disse, a primeira vez em 5, 6 anos, aí o senhor disse, não, mas eu estou há 2, mas é que hoje aqui, doutor João Nascimento.
Deixa eu colaborar com o senhor.
Certo.
Nós temos presente ali 2 técnicos da JEGS
que estiveram
aqui há menos de 2 meses.
Claro.
Já lá em novembro.
Fui eu que marquei até a presença deles aqui há 2 meses atrás. Então, para falar com esse parlamento.
Eu só queria lhe ajudar.
Claro. É que o contrato da empresa concessionária começou em junho de 2011.
Sim.
A gente só foi conhecer alguém da JEGS quando a CPI estava instaurada. Eu poderia aqui...
Naquela oportunidade também teve uma representação nossa aqui.
João Nascimento, doutor João Nascimento, não é hoje o momento de criticá-los tão veemente. Já o fiz isso aqui em outros expedientes.
Mas não se constranja, por favor.
Não me constrangeria, não se constranja, de forma alguma.
Por favor.
Ficaria muito à vontade em tecer muitas críticas à Jergs e já o fiz até para o próprio governador Sartori, que é meu amigo particular, em relação até a forma como se conduz os próprios conselheiros da agência. Mas a minha preocupação hoje aqui, conselheiro João Nascimento, ela é com o que nós hoje devemos buscar como novos mecanismos para engraxarmos essa relação. Porque, como o Rony falou, nós percebemos que a relação com a atual gestão administrativa, executiva, ela não tem como amadurecer, porque o legislativo toca no executivo para tentar visualizar uma fiscalização. O legislativo chamou aqui a Odebrecht em março de 2013, e eu agradeço ao Frediani que veio aqui para prestar esclarecimentos, para ouvir o parlamento, para tentar resolver o problema junto com a prefeitura. A gente quer resolver. A gente quer resolver os problemas. E o executivo... Eu não consigo entender. Sério, não, me faltam palavras. Não sei se ele trabalha amarrado, se as pernas estão atadas, não sei. Mas, João Nascimento, a tua presença, a presença dos senhores hoje aqui é muito importante, porque com esta revisão do regulamento, eu ouvi algumas sugestões que foram trazidas como possível alteração. Me pergunto, e até pergunto para a técnica, eu critiquei isso, falei para o Frediani, falei para o Antônio Carlos em alguns momentos aqui nessa casa. Quando a Odebrecht foi fazer a conexão do esgoto com a casa, da linha que já havia passado na rua, com a residência, esses profissionais, quando bateram na casa não, e perguntaram aonde estava o cano de esgoto, o morador disse, está ali. Ó. Aí a empresa foi lá, cavou, achou o cano e fez a conexão. Pronto. Não perguntou, e eu já levantei isso, não perguntou o que sai desse cano aí. É só o cocô ou veio a água da chuva junto? Ninguém perguntou. Na minha casa não perguntaram, por exemplo. Então, as conexões foram feitas Brasil, de qualquer jeito. Porque os colaboradores, terceirizados ou não, não perguntaram para as casas o que saía ali, se era só o esgoto local ou se o pluvial saía junto. E é evidente que na sua totalidade saía junto o pluvial. E isso causa, nos períodos de chuva, e aí eu faço uma lembrança aqui, ó, alguém da empresa que falou antes que nós vivemos num momento muito de chuvas, muito grandes, muito bem, vivemos. Só que eu tive o trabalho de pedir o índice pluviométrico deste município dos últimos 50 anos. Até posso passar a empresa depois. Dos últimos 50 anos eu tenho os índices pluviométricos de Uruguaiana. Eu pedi para... Fiquei 5 meses atrás disso e consegui. Então eu vou explicar aos senhores que os períodos de chuvas, de muita chuva, eles são cíclicos. Eles acontecem numa média de 7 a 9 anos. Esse período de chuvas que nós enfrentamos aqui, nos últimos 18 meses, já ocorreu há menos de uma década atrás, há menos de 2 décadas, de 15 anos, há 25 anos, ocorreram iguais, se não até piores. Se não até piores. Então, não é justificativa para mim dizer, não, o problema é que as chuvas, a limpeza do pluvial eu aceito. Porque é uma culpa do executivo, uma culpa nossa, nunca tem certeza, e não era feita. Agora, essa de que o esgoto está subindo porque é muita chuva, nunca tivemos isso? Não. Isso eu ouço, administro, mas não posso aceitar. Então, doutor João Nascimento, eu lhe cumprimento a nova conselheira Eleonora, os colaboradores que vieram aí da GERGS. Fico feliz em vê-los aqui. Agora, deve ser pensado uma outra forma de relacionamento entre a GERGS e os municípios. Porque, como está hoje, não funciona, João Nascimento. Sério? Não, não. Eu fui lá conhecer a GERGS. Eu conheci, apertei sua mão, conheci dois técnicos, um da área da eletricidade, outro da área da água, abastecimento de água, tratamento de esgoto. Fiquei muito feliz. Tive um acesso muito bacana. Pá, voltei, mantive contato. Só que os olhos precisam estar mais voltados para o interior, para uma proximidade, para nós termos mais afinidade, mais para aumentar o diálogo, para estar mais perto. Aquele, o senhor foi vereador, o senhor sabe disso. Aquele bafo na nuca funciona quando a gente tem proximidade. Sabe? É uma regionalização, como o senhor disse agora, é uma ideia fantástica. Eu fiquei feliz quando o senhor disse isso. Está sendo estudado, possibilidade. Que bom. Que bom que dê certo isso aí. Fazer um conselheiro ou mais de um ter agendas macro-regionais viajando, colocar o pessoal para viajar na estrada, para falar com o prefeito, para falar com o vereador, para saber o que está acontecendo, para falar com a concessionária. Importante isso. Eu, de pronto, por agora, fico nessas palavras, mas com todo o respeito que devo à Vossa Excelência, que já foi vereador lá no município que já residi, Santa Maria, mas... Doutor João Nascimento, a GERGS falhou conosco, sim. Falhou conosco e muito. Falhou muito conosco. Nós ficamos muito decepcionados, tristes, chateados. Até quando estávamos fazendo a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, vieram aqui técnicos da GERGS, sentaram ali no Sal Irani, o cara não sabia nada. Falei, mas quando foi que vocês vieram aqui? A primeira vez tinha sido, não fazia meia dúzia de meses. Fiquei triste, chateado. Porque é o nosso município, a gente quer o melhor para a nossa terra. E para encerrar, querendo o melhor para a nossa terra, a empresa que está aqui, que ganhou essa concessão, precisa fazer um trabalho. Esse trabalho é importante, o trabalho de coletar o esgoto e tratar é muito importante. Então a gente tem que tentar equalizar juntos. Obrigado.
Eu quero agradecer a manifestação do ilustre vereador, que pode parecer crítica, mas, na verdade, não é crítica. É uma manifestação de quem está vendo os problemas que a população sofre, que a cidade sofre, e quer buscar alternativas para solucioná-la. Então, só rapidamente, assim, para lhe posicionar, nós estamos aqui para ouvi-los. Por isso que eu disse, não se constranja. Nós estamos aqui para ouvi-los, que as pessoas digam o que pretendem, né? Contribuam com aquilo que elas acham que possa construir melhor entendimento. Essa é a função nossa de estar aqui, de buscar subsídios. É aqui que os subsídios estão e queremos levá-los. Por isso, já até estou pensando aqui em prorrogar em mais 15 dias o período para contribuições. Mais 15 dias para contribuições. Doutora Estela, lá no fundo, é diretora executiva. Vamos abrir mais um prazo de 15 dias para a Uruguaiana. Para quem quiser se manifestar, eu quero ouvir agora, com a alegria de sempre, minha querida amiga vereadora Josefina.
Para mim é uma satisfação muito grande, nesta noite, de estar presente nessa audiência pública. Em primeiro lugar, levei um susto, né? Quando eu vi aquela pessoa, achei que era conhecida, mas fiquei na minha, digo, acho que estou enxergando para mais. Mas é uma honra muito grande estar nessa noite aqui. Vocês me dão, deem licença que eu tenho que elogiar o meu amigo, Dr. João Nascimento da Silva. E bastante, né? Meu amigo, meu advogado, né? E lá atrás, quando baixaram os vereadores para 10, quem nos defendeu foi ele, viu, Marcelo? Ele foi o nosso advogado. Eu fui lá em Santa Maria, eu e o finado Benites, vereador, para conversar com ele. Ele e a doutora Yara, umas pessoas maravilhosas, nos receberam na sua casa, posei lá, comi, bebi, do bom do melhor, né? Então tem que elogiar o meu amigo, né? Nós queremos também. Ah, tem que pagar, né?
Mandou ver.
Olha, doutor João Nascimento, quero cumprimentar o nosso presidente da casa, doutor João, o vereador João Adalberto. Quero cumprimentar as meninas que estão aí, a Eleonora e a Luciana, né? As conselheiras, sejam bem-vindas a esta casa. E cumprimentando também meus colegas vereadores, cumprimentando meu querido e amigo, doutor João Nascimento. É uma honra muito grande ter o senhor nesta casa. É, quero cumprimentar também o meu querido amigo Frediane, a sua equipe, o pessoal da Odebrecht. Cumprimentar o meu povo maravilhoso que se faz presente aqui nesta noite, que deixaram suas casas e vieram prestigiar essa audiência pública. Olha, para nós, doutor João Nascimento, é uma coisa muito importante que nesse momento em que nós vivemos, que nós venhamos a lutar pela nossa cidade, a abraçar as causas que estão aí, juntamente com a Jergues, juntamente com a Odebrecht, para que a cidade melhore. E eu sempre, quando vejo o Frediano, eu cobro dele as ruas que tem, como é que eu falo mesmo? Quebra-mola para cima, para baixo e para cima, né? Um é para cima, outro é para baixo. E eu estou esperando, viu, Frediano, que tu arrume aí para nós. E dizer que nós precisamos, na realidade, são problemas que estão aí e que alguém tem que resolver. E eu fico muito feliz que a Gerg hoje está presente na nossa cidade, juntamente com o pessoal da Odebrecht, juntamente com os vereadores, juntamente com o povo de Uruguaiana, para que as coisas se resolvam. Eu acho que é conversando que nós vamos chegar a um denominador comum. Problemas nós temos, e temos que achar uma solução. E essa solução, só juntos. Porque o andorinha só não faz verão. Nós temos que estar juntos, unidos, para que as coisas funcionem. E eu fico muito feliz que a GERG esteja aqui, leve os problemas que a Uruguaiana tem e que nós possamos nos encontrar, quem sabe daqui mais um tempo, já com esses problemas todos resolvidos. Muito obrigada, só queria saudar mais uma vez o meu querido amigo, doutor João Nascimento. Uma honra muito grande ter o senhor aqui.
Muito obrigado, vereadora. Alguns dos outros senhores vereadores desejam o uso da palavra?
Meu presidente conselheiro, quero saudá-lo e dizer que o churrasco queimou um pouquinho, mas cheguei, acredito que há tempo ainda de degustar a linguiçinha assada. Mas quero desejar evidente boas-vindas, cumprimentando meu presidente, Adalberto Silva, senhores vereadores, direção da Odebrecht Ambiental, enfim, convidados que aqui estão. Poder concedente, pergunto-lhe, já que falo em convidados, recebeu formalmente convite para estar nesse evento? Recebeu?
O senhor fez convite na rádio hoje, muito bem. O prefeito convidou a população através do rádio, muito bem. Eu, como não ouço o rádio, não tive a oportunidade de ouvir. Muito bem. Mas que bom tê-los aqui. Diz uma máxima muito antiga, antes mesmo da Odebrecht vir para cá, quem bebe água do Rio Uruguai, meu presidente, jamais retorna com mais frequência. Então, que bom vê-los
neste momento. Bebi bastante água hoje.
Não aqui. Só três vezes em cinco anos, né? Quem bebe água do Rio Uruguai vai aqui comparecer. Mas eu acompanhava atentamente a fala dos senhores vereadores. Hoje, na realidade, é um aperitivo da audiência pública que acontece amanhã. O tema principal é a regulação da água. Se não,
hoje é específico, sobre o regulamento.
Sobre o regulamento.
Foi apresentado aqui, não é?
Perfeito.
O modelo que se pretende.
Muito bem.
E se você vem buscar sugestões para o seu aprimoramento.
Claro, eu...
Amanhã é específico sobre tarifa.
Muito bem.
Amanhã será com a conselheira Eleonora Martins.
Muito bem. Eu acompanhava a fala de vários vereadores e me ative na fala do vereador Rafael, que é um excelente edil, e quando ele referia-se a um grande engano das pessoas em conectar a rede, ou ele referia-se ao transbordamento dos vasos sanitários em razão da água da chuva, em razão do índice pluviométrico. Mas entendo, e inúmeras vezes tive a oportunidade de conversar com Odebrecht sobre o que veio proporcionar esse tipo de transbordamento nos vasos sanitários. É um engano, é um equívoco das pessoas que não tinham o esgotamento sanitário em frente às suas casas. E ao passar essa rede, presidente João Nascimento...
Eu sou o relator.
Relator? Processo. Muito bem. Está bem, mas não que não tenha competência e capacidade para isso. Muito bem. Equivocadamente, as pessoas passaram então, e comodamente entendendo que estariam resolvendo um grave problema, que é o transbordamento dos pátios em razão da água da chuva... Pelo que eu ouvi do Herbert, que é o engenheiro da Odebrecht Ambiental, as pessoas colocam no grande número dos casos onde existe transbordamento um T. Então, um vai para o esgoto local e o outro para a chuva que transborda dentro do pátio. Então, isso independe de índice pluviométrico. Isso não tem nada a ver. Isso é uma questão de desconhecimento das pessoas. E aí entra a questão fiscalização. E nesse momento não competiria a AGERT, tem essa finalidade, acompanhar e estar em Uruguaiana?
Eu já lhe respondo de pronto, se me permitir. A fiscalização desse serviço é local.
É do município.
É do município.
Bom, mas o senhor já ouviu de todos os vereadores aqui que o município não fiscaliza. Que o município é omisso.
Meu vereador,
que o município recebe um convite
vereador,
formal e não comparece em um evento tão importante quanto esse.
Nós não podemos assumir essa discussão.
Mas sou eu que estou dizendo. Sou eu que estou dizendo. Eu assumo a responsabilidade pelo que eu estou dizendo, meu presidente. E porque nós conhecemos, nós moramos na aldeia, nós conhecemos o cacique e os índios. E tem coisas assim completamente absurdas. Ao invés de apoiar e de reconhecer a obra, que é uma das maiores da história do município de Uruguaiana, são 300 quilômetros de esgoto local que estão sendo construídos, e se o contrato não está pleno, não está sendo cumprido a contento, não significa que a empresa não vai terminar, não vai entregar a obra dentro do prazo previsto. Eu ouvia, outro dia, a informação de que o município hoje cobra da empresa contratada para administrar, para gerir a questão água e concluir as obras de esgotamento local de Uruguaiana, compra hoje uma taxa por engenharia. Então, isso é uma coisa descabida. Isso é uma coisa completamente absurda, porque o município cobra, então, dele mesmo, porque ele também executa obras, de engenharia nos mais diversos pontos da cidade. Então, isso significa uma grande dissintonia, algo que não tem sentido, não tem cabimento, porque isso quem na realidade paga é quem paga a taxa de água. Esses valores são evidentemente repassados. Não só para que o senhor tome conhecimento, o senhor hoje vem buscar subsídios, vem buscar conhecimento do que significa hoje o quadro em Uruguaiana, então nós estamos colocando alguns que eu, nesse momento, estou lembrando, né? Se o senhor ficar mais um dia, amanhã vamos ter o prazer de conversar e de conviver com um amigo. Olha, nós vamos lhe abastecer de muito mais detalhes, de muito mais subsídios com relação a essa questão que demanda a estada aqui da Odebrecht Ambiental com esta obra, né, questionada por algumas pessoas, mas que significa, no meu entendimento, significa saúde, qualidade de vida, enfim, e progresso. E algo que merece ter o respeito da população de Uruguaiana. Muito obrigado.
Nós que agradecemos a manifestação de Vossa Excelência, que é na linha do que pensa a Casa Legislativa, a Casa do Povo, traz, na verdade, aqui para essa discussão os efetivos problemas que acontecem em razão dessa contratação. Nós vamos questionar mais uma vez se algum dos senhores vereadores que não falou deseja falar.
Não, na verdade, senhor presidente...
É que eu quero cumprir a nossa metodologia, nós temos um espaço ainda aqui para os usuários.
É 20 segundos, só quero fazer um...
30 segundos.
30 segundos, só para constar em ato. É que muitas vezes a gente fala aqui da omissão, da questão da fiscalização por parte da prefeitura, e a gente não fala da boca para fora. Existe uma nota de esclarecimento da própria Jergs de junho de 2015, onde a agência ela ali esclarece que a Prefeitura de Uruguaiana até aquele momento não tinha encaminhado nenhum processo pertinente à multa, de multas à empresa concessionária. Eu não acredito que não tenha ocorrido qualquer tipo de problema, os mais singelos possíveis, imagine os senhores. Então, quando a gente fala do descaso e da omissão por parte da prefeitura na fiscalização, nós provamos, inclusive, com uma nota de esclarecimento pela própria Jergs. Obrigado.
Como todos nós entendemos, sobretudo os nossos queridos vereadores, nós da Jergs não podemos fazer esse tipo de juízo de valor da relação política local, que nós respeitamos todas as opiniões. Então, os senhores vão entender a nossa dificuldade de pisar em terreno assim tão delicado. Então, peço a generosa compreensão dos senhores para a gente não entrar nessa questão. Mas a resposta que eu dei ao nosso jovem vereador é de que a Jergs tomou as providências e decidiu com relação àqueles atrasos que ele me questionou. Ele vai poder se certificar disso, se quiser, amanhã, ou quem sabe até hoje. Eu questiono se ainda há algum vereador, senhor vereador, que deseja falar. Isso. Nós queremos também registrar com alegria a presença da vereadora Jussara Osório, do vereador Irani. Falou, Irani? A Irani já falou. Obrigado. Então, tá. Quero registrar também a presença da senhora Ivone Panchich, da Associação do Bairro Rio Branco. Seja bem-vinda. Como eu tenho já a informação de que ela deseja fazer uma manifestação, eu estou convidando a senhora Ivone. Dona Ivone, é um prazer lhe receber aqui, e nós vamos lhe conceder 3 minutos para a senhora usar a palavra com esse sorriso lindo que a senhora tem.
Só quero eu fazer uma pergunta. É gremista ou colorado?
Eu sou do outro.
Brincadeira essa parte, sou moradora do bairro Rio Branco. E trago várias perguntas, mas como eu não quero tomar conta do assunto, eu escalei só 3 perguntas que a mim me pareceram ser as mais importantes. Eu perguntaria primeiro, essas casinhas pobres que ainda estão localizadas em rua asfaltada e que são remanescentes de pessoas pobres, mas que hoje
eu queria pedir a atenção dos nossos presentes aqui pela nossa ilustre gremista, dona Ivone.
É que os colorados começam a agitar quando eu falo, né? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, eu perguntaria isso aí. Se esses moradores dessas casinhas, que são proprietários antigos, mas é que agora o bairro é nobre, as ruas estão asfaltadas, se eles vão ter que pagarem mesmo o valor do vizinho do lado, que tem uma mansão, e mais, se ele é obrigado a colocar o esgoto, e se ele não colocar, se ele vai pagar igual. É a primeira pergunta. Vai responder?
Já fez duas. A senhora fez duas perguntas.
Tá. Não, mas eu tenho mais.
Ah, tem mais?
Tem.
Doutora Luciana.
A casinha.
Doutora Luciana vai...
Morador da casinha pobre.
Só, por favor, a senhora perguntou se o morador vai pagar igual...
O mesmo valor do vizinho que tem uma mansão do lado.
Olha, em princípio não, né? Tem... Pode ter a... Aqui eu vou lhe dizer de uma forma bem genérica, porque tem pessoas mais qualificadas, meus colegas, que podem lhe ajudar mais. Mas tem tarifas, uma classe que é residencial social, que se a pessoa se enquadrar nos requisitos, ela paga uma tarifa diferenciada. Isso é importante. Isso está hoje no regulamento. Por isso que eu falei da importância deste documento. Uma delas é essa, tem tarifas diferenciadas conforme o consumo e há a previsão de uma tarifa residencial social que se a pessoa se enquadrar nos requisitos, ela vai ser contemplada com essa tarifa. Isso, ao que me parece, é o que está vigente hoje. Estou certa, doutor Frediani?
A senhora pode continuar, dona Ivone.
A segunda pergunta... Os condomínios de baixa renda, esses edifícios, como é o meu caso, que eu sou gremista, mas sou pobre, né? Eu moro no...
Eu achei que eram tudo ricos gremistas.
A única coisa fina que eu tenho aqui é esse gorro, que foi me dado de presente em Porto Alegre pela direção do Grêmio.
Se eles não lhe dessem, eu ia lhe trazer um.
Bem... Eu moro num edifício pobre, um condomínio pobre, que não tem zelador, não tem elevador, não tem portão eletrônico, não tem nada dessas coisas assim. Esse meu prédio aí, tratado como condomínio, ele também vai ser taxado como se fosse um condomínio aqui do centro, lá onde eu moro, vai ser menorzinho, igual a casinha.
Eu vou ficar lhe devendo essa resposta para daqui a pouco. Vou...
O que é isso?
Porque neste momento eu não sei.
Eu tenho que ir embora.
Esse eu vou ficar lhe devendo.
Dona Ivone, antes de ir embora, por
ela
favor.
Vai responder.
Não. A senhora anota o seu endereço.
Muito bem.
Que outra... nós vamos lhe mandar uma resposta
isso,
escrita,
isso doutora. Mesmo.
Doutora Luciana vai lhe mandar uma resposta escrita, tá bem?
E eu quero que o senhor me responda depois se é gremista ou colorado.
Ah, isso eu não sei ainda bem.
Não, essa eu quero saber. Bem, a última das três perguntas. O valor do condomínio vai continuar sendo rateado ou mesmo uma pessoa, como é o meu caso, que eu moro sozinha num apartamento, eu tenho que pagar pelos outros que tem 5, 6 pessoas nas casas? Vai continuar
isso,
tudo igual.
Isso depende de como está o seu condomínio, de como a convenção é estruturada. Porque pode haver o abastecimento centralizado, com o hidrômetro, a medição centralizada ou descentralizada. Isso não vai mudar o que está hoje. Em princípio, não. A nossa proposta não muda muito. Ela pode ser descentralizada ou centralizada. Se o seu condomínio... Por exemplo, ele estabelece que é um rateio igual para todos os moradores, ou se é um rateio por área, apartamentos menores pagam mais, apartamentos maiores. Depende de como está estruturado o seu condomínio. Lá dentro, para o rateio do abastecimento de água. Um exemplo do meu, por exemplo. Nós somos abastecidos lá em Porto Alegre pelo DEMAI. Lá, embora tendo apartamentos com diferentes áreas... Todos pagam a mesma coisa, depende de como está estruturado o condomínio. Há uma medição só. Aqui há previsão de descentralizada, cada condomínio, se possível, ter o seu medidor, o que isso é para edificações novas ou horizontais, ou então uma medição centralizada. E daí vai ter que, conforme a convenção de condomínio, é que se vê como é que é o rateio. Mas aí é uma questão que me parece que é do condomínio interna.
E esse, ele vai ser cobrado a água e o esgoto junto, o mesmo boleto? A sim, água e esgoto
sim,
junto?
Sim.
Ai, obrigada. Essa me serve.
Tá
essa
bem.
Me favorece. Aí, então, essa me favorece. Ganhei nesta aí. Obrigada, tá, viu?
Nós que somos gratos.
E simpatia, vamos conversar ainda na saída, é? Né?
A simpatia enorme da nossa amiga que acaba de se manifestar.
Eu quero, né? Eu quero lhe fazer uma
comunicação. Dona Ivone. A dona Ivone, com a sua simpatia e o seu lindo sorriso. Seu lindo sorriso.
Eu posso lhe fazer essa apresentação aqui? É o futuro cônsul do Grêmio Uruguaiana, se Deus quiser. Olha.
Há questões que eu quero dizer, tentar contribuir com os nossos vereadores. Algumas dessas questões aqui são alternativas que podem ser construídas localmente. Que podem ser construídas localmente, só tudo. Dando esse assoprão aí. Né? Mas vai usar da palavra agora a representação dos usuários pelo espaço residual, senhor João Carlos dos Santos, da Associação da Defesa do Consumidor. E nós vamos pedir ao João Carlos que em 5 minutos sumaria as suas colocações. Lembrando que a Associação da Defesa do Consumidor de Uruguaiana, representada pelo senhor João Carlos, nos mandou um extenso memorial de sugestões, algumas...
Pode ser já um pouco mais de tempo a ele, além de...
Elencadas.
É que nós necessário ainda temos um pouquinho mais adiante. De 5 minutos para o João.
8 minutos para o nosso primeiro.
Tá bem. Boa noite. Recomendar ao presidente Adalberto Silva, ao seu conselheiro João Nascimento, a dona Leonora, a Luciana, o seu Eduardo Frediani, da construtora, da concessionária Odebrecht, todos os vereadores e principalmente todos os nossos consumidores que estão aqui. Bom, vou tentar ser rápido aqui e acho que não vou ter tempo de esclarecer tudo, mas depois tenho a felicidade de conseguir contribuir mais, que foi aberto o prazo. Primeiramente, um problema recorrente que nós temos é quanto às ligações temporárias, que inclui aquelas pessoas que moram em algum tempo, 6 meses, 1 ano, em algumas casas que não são legalizada oficialmente e não tem concessão, não tem permissão do município. E essas pessoas têm dificuldade de ligar sua água. Então, a sugestão já está posta, mas que fosse considerado temporário, a título precário, alguma coisa assim, 6 meses, 1 ano, até regularizar ou pegar o termo de posse. Não pessoas que recém tenham chegado no local. Então, isso é muito importante, porque a concessionária perde, as pessoas perdem, e nós temos que levar em consideração que a água não é uma mercadoria qualquer, é um bem essencial à vida, o principal bem. Tá? Vou passar aqui para um item, reservatórios, caixa d'água. Tem uma sugestão, e aí a concessionária, alguém fala de uma lei municipal, obrigando os usuários a ter caixa d'água. Isso não pode ser obrigatório, pode ser com sugestão para melhorar, mas você lembra que cita uma lei municipal. Então, o que seria uma sugestão, orientação, ou a pessoa que quer consiga uma caixa d'água. Até porque casa simples não tem condições de suportar uma caixa d'água. Então, isso é uma obrigação da concessionária que ela está tentando passar para os consumidores. Por quê? Porque ultimamente, de novembro para cá, houve muitas faltas de água. Então, a concessionária tem que ter a quantia de reservação suficiente. Claro que alguns problemas vão ter, quando faltar água, estoura um cano ou alguma coisa parecida, tudo bem. Mas não pode transferir essa responsabilidade em uma obrigatoriedade de custo e de impossibilidade do usuário ter essa questão aí resolvida com custos e por suporte técnico. Bom, aqui na categoria residencial, solicita-se que seja feito o recadastramento de cada 12 meses. Eu acho que isso aqui vai dificultar o usuário, principalmente aquele usuário de classe social, de estar fazendo o cadastramento todo...
Isso já foi objeto daquela tua manifestação?
Parte disso sim, parte disso sim. Então, essa questão aí também, eu acho que tem que ser abrangido com mais facilidade, facilitar o cadastro. Nós temos hoje, talvez, em torno de 3 mil cadastrados em Uruguaiana, e a capacidade dos usuários que realmente deveriam seria 4 mil. a classe social. Então, isso aí é uma dificuldade, as pessoas estão pagando a mais com dificuldade. Isso foi objeto, inclusive, da própria CPI que apontou isso aí. Bem, aqui nós temos uma questão que eu acho que é essencial, é quanto à cobrança, que eu vou dividir essa explicação em duas partes. A cobrança mínima de 10 metros. Tá? Eu acho que pelo porte de Uruguaiana, nós temos 32% dos consumidores que se encaixam nessa quantidade de até 10 metros. E é muito alto esse custo. Por quê? Nós temos uma tarifa extremamente elevada. Apesar de outra cidade ter essa cobrança de 10 metros, mas a cobrança de 10 metros, que para nós significa R$ 80,00 na tarifa social, comercial ou residencial, em outra cidade continua supõe R$ 40,00, R$ 35,00. Então, essa tarifa, a nossa sugestão é que seja no máximo de 5 metros. Até porque ela não podia ser cobrada em metro, ela podia ter um valor X, mesmo em correspondência a metro, mas não falando em metro, porque aí seria ilegal pelo Código do Consumidor. Então, seria uma cobrança indevida, por um serviço não prestado, ou então, até na Lei 11.445, seria uma incentivando ao consumidor a esbanjar água ou o desperdiçar. Então, isso aí paga 10 e está consumindo 8, então eu vou consumir os 10 mesmo. Então, essa aí é uma questão também de economia de água. É educativa, né? Bom, aqui também, na mesma questão dos 10 metros, ela é cobrada 10 metros por cada morador quando a economia tem centralizado. Isso já foi objeto de julgamento do STJ e do STF. Então, é uma cobrança ilegal, que também consta aqui no regulamento. A gente pediu para modificar, tem uma sugestão, a gente está só tentando frisar os mais fortes aqui. As questões menores estão todas na explicação aí. Estou me guiando aqui um pouco pelo meu manualzinho aqui. Bom, eu vou fazer um comentário sobre a questão do esgoto. A cobrança de esgoto por disponibilidade. Foi citado aqui do lado da concessionária, os vereadores também. O que ocorre? Passa o esgoto na frente da casa do morador e aí a concessionária liga, sem mesmo perguntar para o consumidor como é que foi feito a tubulação dele. Nem ele está em casa, às vezes. Depois ocorre, quando chove, aquele vizinho que ligou dá o problema de retorno da água. Por outro lado, se não liga, ele é cobrado. Então, só pode ser cobrado depois que tiver em perfeitas condições, adequadas condições da ligação. Tem uma sugestão bastante grande aqui, eu não vou me deter a ela, que seria para regulamentar a questão da cobrança por disponibilidade.
Essa matéria tu já te manifestaste, né?
Já, Beita. Então, a gente tem uma sugestão que seja cobrado intensamente do consumidor só depois de um ano que a concessionária terminar as obras. Por quê? A pessoa fez um sacrifício, conseguiu a sua casinha lá, e aí ela tem que gastar R$ 2.000, R$ 3.000 para fazer a separação da água e do esgoto. Então, ela não tem disponibilidade de dinheiro no momento. Que a concessionária faça uma cartinha e que ela se justifique. Se ela tiver uma justificativa financeira ou técnica, que não possa ser cobrado. Tem muitos casos de esgoto que está ligado e a concessionária não está cobrando também. Então, falta comunicação entre a concessionária, um trabalho que o consumidor e o concessionário saiba o que está acontecendo. Chegar um técnico, dar explicar, entrevistar o consumidor, porque não são muitos casos. Os que estão ligados já estão ligados. Os que não estão, para ver por que o problema. E aí uma justificativa, e aí ele é mandado uma cartinha com leis que vai ser punido, que é crime, ou que é delito, alguma coisa, o consumidor fica apavorado. Então fica até com medo de ir na concessionária para ver o que está acontecendo. Recebe as cartinhas pedindo fazer a ligação. Tem uma questão bastante séria que a gente está debatendo isso, mas está bem explicada aí nos detalhes. Ali. Bom, agora vem uma questão do consumidor mesmo. É quanto à religação, corte e religação. Falta entregar a fatura entregue em mãos, mas às vezes colocada no portão do consumidor, chove, não vê, passa um menino, pega. Então, o senhor não recebeu a fatura, ele não recebe o aviso de corte e a água dele é cortada. Tá? Isso é um problema, é ilegal. Tá? Depois ele é cortada e você tem duas faturas vencidas, ele tem que pagar as duas, não pode. Tem que pagar somente aquela que está o aviso. Se a semana que vem tem outra vencida, manda outro aviso. E aí, depois de cortada a água, A concessionária exige hoje que o consumidor vá lá na concessionária pessoalmente e apresente identidade para ligar a água. Não pode, isso aí não pode. Ele ligou, pagou, ligou automaticamente. 24 horas é o plano. Ou o consumidor espera vir no banco o pagamento, abaixa no banco, ou leva lá o comprovante, ou avisa por telefone. Se for na sexta-feira, até as 5 horas da tarde, ele avisou, a concessionária tem 24 horas para ligar. E ela disse que não liga sábado ou domingo. Se o consumidor levou na sexta-feira, até o horário comercial, tem 24 horas. Mas, resumindo, seria a aplicação do mesmo sistema da AES-Sul, da energia, que é cobrança indevida, 4 horas. E, então, isso aí é um problema que está bastante corriqueiro. Tem já decisão também, nesse mesmo sentido, de não cortar contas antigas, mais de 90 dias, não pode cortar. Tem decisão judicial do tribunal já, aqui sobre esse caso, inclusive meu caso tem, e vários consumidores estão acontecendo. Não manda fatura, depois corta do consumidor, não avisa, cobra despesa de ligação, então, não obedecendo o prazo de 90 dias, que inclusive está no manual, não está no regulamento, mas está no manual da concessionária e o consumidor, 90 dias. Mas eles não obedecem isso aí. Então é um transtorno. Eu acho que, às vezes, uma cobrança maior, alguma coisa, não é tão gravosa como chegar uma pessoa e ficar sem a água. Sem a água. Imagina, quinta-feira tu paga a água e sexta-feira vai ficar para segunda ou terça-feira. Então, esses problemas, a concessionária tem que ser punida com rigor. O caso da energia é bastante grave quando é cobrança indevida, bastante grave. É indenizado em até 10 vezes o valor da fatura mensal. Mais alguma coisa? Tem ainda tempo ainda?
10 minutos.
Chegou a 10 minutos? Mas tá bom. Depois a gente vai falar algumas manifestações. Só uma pequena dúvida. A questão da tarifa, a tabela amanhã. Tarifária, é amanhã. Amanhã, não, a tabela tarifária seria hoje ou amanhã?
Amanhã, tarifa é amanhã.
Tá bom. Obrigado.
Agradeço a contribuição do João Carlos dos Santos, repetindo, ele nos prestou uma enorme contribuição, nos mandou um intenso material, nós examinamos em várias reuniões, não é? E algumas dessas questões vão ter guarida. Nem todas, é verdade, porque a gente também tem lá alguns padrões técnicos para definir, não é? E, além disso, o convencimento do conselheiro, como qualquer pessoa que decide, né? Mas nos prestou uma grande contribuição. Todo mundo com caneta na mão e papel para anotar o seguinte número: 0800 979 0066. Vou repetir: 0800 979 0066. É o telefone da ouvidoria da GERGS. Vocês usem a ouvidoria da GERGS. Serão muito bem atendidos por telefone. A ouvidoria da GERGS abre processo e tramita a decisão.
Senhor
depois,
presidente,
no final, eu vou repetir novamente este número.
Senhor presidente, por favor, uma questão de ordem. Tem pessoas que chegaram depois da meia hora que foi dado para se inscrever. O senhor poderia abrir uma exceção para que pudesse se inscrever? Nós gostaríamos que o senhor pudesse dar essa
exceção. O senhor gostaria, já está
dado. Eu gostaria, obrigado.
Vou passar a palavra então ao usuário, meu velho conhecido de Santa Maria, Lauro Miller. 3 minutos.
Boa noite a todos. Parabéns à Câmara de Vereadores trazer a GERG para esclarecimento ao pessoal de Uruguaiana. Só vou fazer primeiro para mim. Que tristeza, eu concordo com o vereador Rony Mello. Quem tem no poder público, o prefeito municipal, por que não está lotada essa Câmara? Que a política está desacreditada pela população. A política está desacreditada pela população. Agora, lá na Marluque, onde eu moro, na casa do Luiz Carlos Flores Belo, Tem gente pagando 70% de esgoto e não está ligado o esgoto. E gente que não ganha nem salário, não tem salário, pagando esgoto também. Olha, o pessoal da concessionária está sujeito a aparecer horror de corte de água por causa da taxa de esgoto, que veio de soco a surpresa da população dos bairros. Então, eu digo assim, por que não cobrar menos, então, menos por cento, e estão cobrando 70%. Lá na Marduk, na Benjamin Constante, aqui é o fim, ó. Aonde que vai o esgoto para tratar? Aqui, ó, quando começou antigamente, ó, o esgoto organizado, aqui é onde que passa o esgoto fora dali. Eu acho que tem que ver o bom sentido, os mais humildes. As pessoas mais humildes pagar uma diferença bem menos do esgoto, que é importante o esgoto. Claro que é importante. Só que a taxa que está sendo cobrada está sendo um roubo. A taxa de água é a mais cara que tem aqui dentro. Eu tenho os talões de outros amigos de fora que eu deixei em casa. Eu andei tirando alguns xerox. 10 metros de água, lá no Salto do Jacuí, eles pagam com uma taxa de coisa R$56. E aqui 10 metros de. Um horror, representante da GERI. Tem que haver uma solução, senão muita gente vai ficar sem água por culpa do alto preço da água e do alto preço do esgoto. Principalmente as pessoas mais humildes dos bairros. Que lá na Barduca é um cano pequeno. E se todos estão ligados ali, vai parar onde esse esgoto? Essa colocação.
Tá bem. Muito obrigado, Lauro Miller, pela tua contribuição. É muito importante para nós ouvirmos aqui as palavras das pessoas mais pobres da população. Com a palavra, as quatro últimas inscrições, acolhidas aquelas a pedido do vereador, que chegaram com um pequeno atraso. Então, nós passamos inicialmente a palavra ao senhor José Carvalho, da Associação Bairro Cabo Luiz Quevedo. Terá também o prazo de 3 minutos. Seja bem-vindo, seu José.
Boa noite, senhores. Boa noite, presidente da GERI, e os senhores vereadores aqui presentes, e esse povo que está aí na plateia. Da Associação Bairro Cabo Luiz Quevedo, eu trago um recado, e esse recado é o seguinte, que todos, tomando conhecimento desta reunião hoje, muitos não poderão estar aqui presentes, porque trabalham, e o trabalho está muito escasso. No entanto, o que eles pedem lá e o que eles enxergaram e me mandaram dizer, o saneamento, quase que 40% lá não existe, ou mais, porque devido às sangas que tem, esses ligamentos dão para o lado da sanga que vai contribuir no Rio Uruguai. Atravessa desde a Emílio Talcedo para cá, atravessa Salgado Filho até a Padre Anchieta e vem cair na Rodrigues, Portugal, aonde dá uma enxurrada de parar a cruzada nos dias de enchente e chuva. Mas esse é o caso que as autoridades já sabem, através dos senhores vereadores, que seguido estão debatendo isso na rádio e os contribuintes estão reclamando. O que eu trago é o seguinte, que estão preocupados, sim, o usuário da água e do esgoto, é esta oneração que vai ser atribuída, que foi pedida pelo que falaram aqui na tribuna também pelo presidente da companhia, em onerar mais o bolso do contribuinte. E espero que isso... que possa até acontecer, mas não assim agora, em seguidamente assim, porque tem um usuário lá que tem amontoado de 2 a 3 para 4 recibos. Então, consegue pagar o primeiro quando trabalha mais ou menos.
Eu quero pedir uma ajuda ao pessoal lá do fundo, para que a gente possa ouvir aqui o seu José Carvalho. Muito obrigado.
Então, esse contribuinte está preocupado, porque não está conseguindo pagar esse aí. Quando vai pagar um, já está com ameaça de corte, ou está cortado, vai ter que pagar os 3 recibos. E não tem esse dinheiro, fica sem a água. É isso que está acontecendo, senhor presidente. Então, parece que, além desse esgoto em muitas partes não existir, está correndo em céu aberto, e os que têm estão sendo cobrados oneradamente assim, 300, 400, diz o que, que eu vou pagar agora, 500 pila, você vai no salário, não tem para comer. Quem é assalariado? E ainda tem mais uma contribuição ainda. Temos aí vários na rede pública, no, professores, policiais aí da ativa aí, que estão fazendo seu empréstimo para poder pagar as contas. Fazer empréstimo, quando chegam já estão devendo até para o banco. Fora o pagamento que tem da água e mais a luz que eles têm a pagar.
Não, tá bem.
Bom, eu a minha vinda aqui hoje, que eu vim, e espero que amanhã, não sei se vou ter tempo de vir, mas sei que os senhores está nas mãos dos senhores vereadores, como da outra vez que eu estive aqui em 2008, eu expliquei que estava nas mãos dos vereadores e na qual deixaram escapar aquela primeira vez, e hoje nós estamos pagando esse preço aí.
Então tá, muito obrigado, senhor obrigado. José Carvalho, pela sua presença, pela sua contribuição. Temos mais um inscrito, senhor Lauro Pereira. Estela Luzardo.
Boa noite, conselheiro, boa noite aos vereadores, boa noite, meus conterrâneos. Eu vim a convite de uma vizinha para a reunião, não sabia que haveria reunião hoje na Câmara para debater esse problema. Eu gostaria de esclarecer, né, até para o senhor ter a consciência que o povo não sabe, a maior parte do povo não sabe que a agência... que existe uma agência que regula a água e o esgoto, como existe a Anatel e outras agências reguladoras. E isso é de extrema importância que a população saiba, porque é onde a população tem que recorrer, né? É o órgão, quando há alguma irregularidade, que o consumidor está pensando que tem alguma irregularidade com ele, que está acontecendo com ele, ele tem que procurar a agência. Justamente para que ela consiga, né, chegar até e resolver o problema, punir o que tem a concessão do serviço, né, e ajustar os problemas entre o consumidor e fornecedor. Então, isso é muito importante. Eu ouvi o senhor falar que vai dar um prazo de 15 dias mais. Seria muito bom divulgar nas rádios, meio de comunicação, que existe esta agência. Porque muitos uruguaianenses, as pessoas, a maior parte da população não sabe, né? Outra coisa que eu percebo, o nosso problema não é só, né? Não é só a falta de conhecimento da população, é a nossa crise horrorosa. A crise que o povo brasileiro está passando. O dinheiro não tem mais valor. Tudo sobe, menos o salário. O desemprego avassalador. Então, há de se achar um meio para que esta população de baixa renda, mais baixa renda, tenha esse coeficiente. E eu tenho certeza absoluta que a agência vai dar a solução. Porque não podemos deixar grande parte da população sem água. Então, essa equidade, como o senhor disse, a gente tem que encontrar. Outro ponto que eu achei muito importante, que o vereador Rony Mello falou, das questões de regionalizar ou a agência enviar, né, estar mais presente nas cidades. Não sei se foi o vereador Rony ou se foi o vereador Rafael. Foi um dos dois. Um dos dois, eu acho que os dois comentaram isso. Então, eu acho muito importante isso, doutor. E a questão de não deixar a população sem água, essa população mais carente, que está desempregada, né, achar uma forma. Como? De graça, ninguém trabalha. Você sabe disso. Né? Todo mundo tem que pagar o seu consumo. Né? Mas essas pessoas que estão lá desempregadas, muitos empregados que estão recebendo parcelado seu salário, é lógico que a empresa fornecedora não pode arcar com todo esse problema social que acomete todo o povo brasileiro. Mas alguma coisa a gente vai ter que fazer nesse sentido. Muito obrigada.
Nós que somos gratos à sua contribuição, muito embora as questões relacionadas refúgio da nossa competência como agência, mas são questões significativas, relevantes, que ninguém pode desprezar. Eu vou sair daqui com a convicção de que as questões aqui instigadas vão encontrar um escoadouro natural de negociação dos poderes do município com a concessionária do serviço público. E nós vamos intermediar isso, que é a nossa função. Concedo a palavra à última inscrita, à senhora Andréia do Canto.
Boa noite a todos. Eu queria tocar em dois pontos, a princípio, né? E todos foram muito relevantes, mas em especial os pontos que o vereador Irani colocou logo de início, que é a questão de que o esgoto não está sendo totalmente tratado, né, totalmente devolvido ao meio ambiente como deveria. E um exemplo que se tem, e aí na minha fala eu não represento só a mim, mas as mais de 300 famílias que residem na Coab 2, né, onde esta comunidade foi contemplada com toda a rede de esgoto quando da construção, né, desse conjunto habitacional. E nós somos cobrados também, né, a taxa de esgoto, só que o esgoto ele vai por gravidade, né, para um sangão que tem na cidade de Alegria. E aí eu me dei o trabalho de fazer todo o caminho, né, do esgoto cloacal, e ele vai desaguar in natura no Rio Uruguai. Então, eu acho que quando ele vai por gravidade, não existe captação. Né? A captação, pelo que eu entendo, e aí eu vou fazer minhas as palavras do Rony, que me corrijam, né, precisa ter uma estação de bombeamento, depois de tratamento, para que ela seja devolvida. E isso não está ocorrendo com o esgoto que sai da Coab 2. Então, eu pergunto, o que está sendo cobrado da Coab 2? Isso eu já fiz esta pergunta via ofício para a concessionária, e em resposta eu obtive, né, que estaria sendo feito em tal ano, estaria sendo concluído. Bom, estaria sendo concluído em tal ano, mas não foi. Então, os moradores estão sendo onerados, e de lá para cá, eu também conversei com vários moradores, e os cortes aumentaram em função desta taxa que nós estamos pagando, né, e que não estamos tendo o serviço prestado. Né? Uma outra questão também é do corte, né, que também já foi falado aqui. E assim, ó, entendo, é óbvio que todos têm que pagar, mas a gente tem que lembrar que a água é um bem comum de todos. E a gente sabe que tem que se pagar pelo serviço, cada um tem que pagar o seu consumo. Só que eu entendo que assim, são muito intransigentes e não se tem uma compreensão das pessoas que às vezes não conseguem pagar pelo menos em dia. Né? Tem os atrasos, a gente entende isso aí, e às vezes eu já presenciei em alguns lugares chegar a terceirizada que faz o corte e a pessoa dizer assim, humildemente, por favor, espera mais 15 minutos que meu marido está voltando com o recibo para não cortar. E eles simplesmente ignoram e são até desrespeitosos, dizendo que a pessoa tem que pagar, se não pagou tem que cortar. Tá? E isso é uma humilhação, sabe, para um povo que já está tão estigmatizado e tão sofrido. Eu acho que haveria de ter um pouco mais de respeito da concessionária e das terceirizadas, que eu acho que é a terceirizada que faz o corte, por isso eles não aliviam ninguém, porque eles recebem por aquilo.
né? E também a questão de não se cortar água na sexta-feira ou véspera de feriado, porque se as pessoas têm a possibilidade de ir num parente e conseguir um dinheiro emprestado e ir pagar, mas não tem a possibilidade da religação. É? Então, eu acho que isso aí seria muito importante, de haver uma flexibilização. Eu não estou pedindo aqui que as pessoas não paguem, mas de haver uma flexibilização neste sentido. Tá? E também, o senhor Frediani falou, né, em penalizar ou multar, ou, né, mais uma vez, onerar, também foi falado, né, por outro usuário aqui, o bolso do consumidor, mais uma vez. Eu queria saber se não há possibilidade também de penalizar a concessionária quando nós ficamos, às vezes, por 2 horas ou mais, saindo água suja da torneira, que não dá para beber. E isso está nas redes sociais postados com o copo, com o balde d'água sujo. Por 2 horas que não se consegue tomar água e tem que ir em algum lugar para comprar. Então eu pergunto, sem falar no cheiro, então eu pergunto, não há possibilidade de haver uma fiscalização e uma penalização com multa também para a concessionária nesse sentido? Tá? Esses são os 3 pontos principais que eu entendi ser colocados. E agradeço a oportunidade e a concessão que o senhor fez para nós nos manifestarmos depois do tempo. Muito obrigada.
Por favor, não agradeço. Nós é que somos gratos pela sua contribuição. Nós estamos nos encaminhando para o nosso encerramento. O senhor não tinha se inscrito. Mas como o senhor é o último, eu sou tentado a lhe dar a palavra por 3 minutos, por favor. Diga seu nome, por favor.
Boa noite a todos. A todos aqui presentes, com o presidente da GERGS, o presidente da Câmara, o Alberto, o vereador Adalberto e todos os outros vereadores. Não vou citar todos para não perder muito tempo.
O senhor só tem 3 minutos. Tá, diga seu nome, por favor.
Meu nome é José Cedeli. Todo mundo.
José
Cedeli. Acho que todos aqui me conhecem. Eu sou esse.
Então, o problema é que nós precisamos para registrar na ata da nossa instituição.
Cedeli. Cedeli.
Obrigado, pode ir.
Tá, o vereador, acho que foi o Marcelo, foi o vereador Irani que falou, mas tudo bem, eu vou começar assim primeiro aqui, assim, ó, registrando a ausência, que fica difícil da gente falar aqui, quando não tem aqui o maior responsável por toda, que seria o poder concedente, que é a prefeitura, e nem o representante da prefeitura. Então é difícil. Eu até nem iria falar, não quis me escrever, porque quando foi anunciado que a prefeitura não estava aqui, é difícil de gente, como é que vai contestar o doutor Frediani, e sendo que é a mesma coisa se for um contrato, vai alguém na minha casa para resolver um problema meu, e eu não vou estar lá, vai estar alguém lá, que nem lá, é difícil. Mas tudo bem, vou colocar só umas colocações rápidas aqui, para não perder o tempo de todo mundo, sei que todos estão cansados. É assim, ó, eu só queria umas colocações para colaborar. Vou começar pelo que a moça Clica, a conselheira colocou. Que o. Não me lembro, acho que era 79, que pretende cobrar pela disponibilidade da rede na frente da casa, né? Eu acho um absurdo. Assim, ó, vou colocar, peço perdão o diretor da Odebrecht, mas eu acho que para cobrar, tudo bem, acho que pode ir cobrar, mas desde que o esgoto fosse tratado. No momento que o esgoto estiver sendo tratado, a rede está passando na frente da casa, aí, sim, a pessoa não está se colocando, quem não se conectou está dando prejuízo. Porque quem está conectado e a rede só está sendo afastado, tem muitos casos, igual o meu lá, que nós tínhamos a rede, que era a rede da Santa Casa Velha, o que que aconteceu? Foi simplesmente trocado de rede. Todos nós lá não tínhamos esgoto, todo o bairro lá não tínhamos esgoto a céu aberto, aí foi trocado de rede, simplesmente, da rede da antiga que já existia para a rede nova, e foi jogado no mesmo lugar no rio, e continua até hoje. Então, eu acho que isso aí, eu acho que a concessionária até pode cobrar, exigir, né? É um direito deles de cobrar, mas desde que os esgotos sejam tratados. Uma sugestão assim, ó. Falaram muito isso aqui da urgência da GERGS, realmente. Eu queria deixar uma sugestão aqui, assim, ó. que a Jergues, que já arrecada, tem uma verba disponível, né, por mês, que fosse contratasse um técnico ou um laboratório aqui de Uruguaiana. Porque para as obras já não faz necessário, porque as obras estão praticamente no fim. Né? Pode faltar aí, acho que 20% só das obras. Mas o que a gente vê, como eu trabalhava na construção, e muita gente vem, que vejo reclamações, inclusive eu passei por isso, é a qualidade da água. Então, assim, ó, como a Jerg não tem ninguém da Jergs aqui que possa recorrer, a gente recorre à concessionária.
Não, já vou lhe responder de pronto. Essa matéria, a Jergs trata disso.
Tá, não, mas eu só
nós temos lá uma diretoria específica, que é a diretoria de qualidade.
Tá, tudo bem. Eu só queria deixar uma sugestão assim, ó. É que é difícil de colocar porque o poder concedente não está aqui. Porque eles deveriam ter uma comissão de fiscalização. Não é? E eu colocaria assim, ó, que a Jergs contratasse um laboratório ou um bioquímico aqui de Uruguaiana e deixasse disponível para uma, ou criasse uma comissão de usuários, ou mista com a prefeitura, para reger esse sistema. Pelo menos os usuários teriam a quem se dirigir, porque não seria muito oneroso nesse caso. E seria, acho que, uma solução que talvez até para a própria concessionária. Porque aí teria, quando qualquer problema de dúvida da potabilidade da água, eles teriam a quem recorrer. E aquela pessoa seria contratada por 6 meses, 1 ano, com assim, ó, se a comissão que está, e a própria GERG, se não estiver satisfeita com ela, pode romper o contrato no final de 6 meses, 1 ano, e contratar outro. Isso aí facilitaria muito a vida do usuário.
Tá bem. Então, nós agradecemos a sua presença, a sua coisas, contribuição. Mas nós estamos cingidos aqui a um regulamento, a uma metodologia pré-estabelecida. Né? Então, nós lhe ouvimos a despeito do senhor não estar inscrito.
Isso.
Mas foi bem-vinda a sua presença e ficamos agradecidos por ela. Eu quero oferecer agora, concluída a metodologia do nosso trabalho, a palavra à conselheira Eleonora da Silva Martins. A palavra, ilustre conselheira.
Boa noite a todos. Vou tentar ser breve, dado o adiantado da hora. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer que quero agradecer a presença de todos e dizer que essas audiências públicas que a Jergs tem por norma realizar sempre que se tem algum novo regulamento são muito importantes para nós, como agência, na busca da melhoria do nosso trabalho e, evidentemente, na melhoria dos serviços prestados pelas empresas concessionárias que regulamos. A audiência pública é sempre uma oportunidade da gente ouvir de perto quem realmente utiliza os serviços que estamos regulando. Eu gostaria apenas de fazer alguns esclarecimentos quanto à atuação da agência nas questões de não estar aqui, ouvimos muito essa noite de todos, de não estarmos aqui no município ou de não estarmos fiscalizando o quanto se espera. É importante salientar que para os serviços de água e esgoto, o poder concedente, a Prefeitura Municipal, é a titular do serviço. O convênio da agência prevê a regulação desses serviços, mas prevê que a fiscalização será feita de forma compartilhada com a Prefeitura e, normalmente, com uma comissão fiscalizadora. Nós temos, desde o início, fiscalizado e acompanhado os serviços da Odebrecht Uruguaiana, antiga Foz de Uruguaiana. Eu mesma estive aqui com uma equipe de fiscalização, se não me engano, no início de 2013, mas nós temos também alguns problemas operacionais na agência, também problema de divulgação do nosso trabalho. Nós implementamos, além das fiscalizações em loco, implementamos um sistema de acompanhamento de indicadores da empresa, que não havia, isso foi desenvolvido ao longo do tempo, dentre outras ações. Então, eu faço aqui uma meia-culpa, no sentido de que também, às vezes, não damos publicidade às nossas atuações. Isso, de maneira alguma, exclui o que foi colocado hoje aqui, de estarmos mais presentes e de fazermos mais fiscalizações ou de cobrarmos mais da concessionária. Quero dizer que se espera, na nossa forma de atuação, que a equipe da fiscalização local nos repasse os principais problemas pontuais da empresa, porque a gente analisa a concessão de maneira mais global, se fiscaliza os contratos, enfim. Mas, em que pese a atuação da prefeitura não ser muito atuante aqui, ou ser ausente ou inexistente, eu acho importante estabelecermos essa relação dos usuários da Câmara de Vereadores, das associações de moradores, diretamente com a agência. Nós temos o canal, e aí, de novo, faço a meia-culpa, porque há uma dificuldade na divulgação disso, mas nós temos uma ouvidoria para receber justamente essas reclamações pontuais. Por exemplo, para mim hoje foi surpresa a questão da qualidade da água, de algumas vezes a água não está na qualidade esperada. A questão que foi relatada também da mistura do esgoto pluvial e cloacal. Então, essas são questões específicas e que podem demandar da agência uma fiscalização específica de um assunto. Podemos estar aqui atuando para tratar de um assunto específico. Mas temos esse problema de comunicação ou de receber as demandas locais que, às vezes, nas nossas fiscalizações de rotina, a gente acaba não percebendo essas questões. Então, eu quero só colocar aqui que, apesar de não estarmos sempre aqui, e acho que devemos estar muito mais, mas também, quando estamos, às vezes nem divulgamos, vamos apenas na empresa e fiscalizar o serviço da empresa. Enfim, eu acho que é importante essa participação de todos e me alegra a casa cheia essa noite, tarde, numa noite fria, mas esse retorno para nós é importante e a Gergs tem sim mecanismos para tratar casos específicos e questões pontuais que então serão fiscalizadas e podem demandar multas e penalidades, mas é importante ressaltar que o objetivo de todos não é apenas que se multe a empresa, e sim que se resolva efetivamente o problema. Eu acho que, em última instância, se aplica às penalidades devidas. Muito obrigada pela presença de todos e estamos à disposição e queremos receber as demandas específicas que existam aqui no município.
Obrigado, conselheira. Como puderam observar, ela não é só simpática, ela também é envolvente, Conselheira Eleonora é uma qualificada colega de trabalho, dignifica a participação da mulher, e nos ajuda muito a entender, com a sua sensibilidade, problemas cruciantes. Me pediu para uma breve manifestação final da sua parte a doutora Luciana Luz de Oliveira, nossa ilustre procuradora jurídica, que vai fazer uma manifestação final sobre o seu tema.
Bem, eu, para finalizar, agradeço a atenção de todos. Quero dizer que as contribuições que nós recebemos aqui, e por escrito, e que agora terá um prazo estendido, elas vão ser cuidadosamente analisadas, são por mim também, Este parecer ficará, estou reiterando o que já disse ao início, esse parecer conclusivo ficará na internet, então todos vão poder saber as nossas posições e as justificativas, o que foi acolhido, o que não foi. As eventuais sugestões não acolhidas serão motivadas com base na legislação, na jurisprudência. Então, haverá como tem sido o nosso trabalho, uma transparência em relação a essa, a esse documento, né, que é muito importante. Quero dizer também que as reclamações que nós recebemos aqui vão ser levadas para a fiscalização, para avaliar o que está acontecendo, como a qualidade da água, quando o esgotamento sanitário. A sugestão do vereador em relação à legislação municipal de corte vai ser avaliada, vamos atrás dessa legislação. Eu já pesquisei algumas leis municipais aqui, vamos atrás para ver onde está isso. Agradeço desde já. Então, é um convite para que vocês também, senhores, vejam a nossa página, entrem, assim que a ata dessa reunião estiver pronta, vai para exame nosso, e fiquem monitorando para ver o que realmente foi acolhido, o que não foi, porque estar aqui hoje, além de contribuir para nós, para o nosso trabalho, é um ato que a gente vê como ato de cidadania, né? Principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, a participação de todos ainda não está no nível que nós gostaríamos, né? Mas é um grande alento ver que as pessoas, nesse momento, ficaram até tarde para participar, para nos ouvir e nos cobrar também. Acho que é importante a cobrança, porque só assim a gente melhora o nosso trabalho técnico, e que é a nossa função. Muito obrigada da minha parte e dos colegas também, e acredito que falo por todos. Muito obrigada.
Bem, como a gente está chegando ao fim do nosso trabalho, eu quero dizer aqui aos nossos amigos, alguns outros colegas, não é, de Uruguaiana, que hoje aqui me senti em casa, verdadeiramente me senti em casa. Fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de vir aqui, de estar aqui com vocês, ouvindo essas questões objetivas do dia a dia da população desta terra. Então, quero agradecer aos nossos vereadores que nos prestigiaram, as entidades, a presença da cidadania local, não é? E vou repetir mais uma vez, o código do telefone é 0800-979-0066, para que ninguém esqueça. Quando nós voltarmos aqui, ninguém vai poder dizer, ah, mas eu não sabia para onde ligar. Esse telefone, usem, esse telefone é público, é de vocês, esse telefone é para a cidadania, é para a cidadania, é para o cidadão apresentar suas reivindicações, as suas queixas com relação ao serviço público. Que todos nós, agentes públicos, temos o dever de prestar um bom serviço público. E a nossa entidade, a GERGS, ela pretende exatamente isto, que o serviço público concedido possa ser um bom serviço público, reconhecido pelos seus usuários, pela cidadania. Então, agradeço sensibilizado os nossos companheiros da GERGS que vieram, sobremodo aqui a conselheira Eleonora e a doutora Luciana, que participaram, dividiram comigo esta responsabilidade. Agradecer penhoradamente a ilustre participação das mesmas. E por derradeiro, agradecer a quem nos acolheu aqui com muito carinho. Está aqui, apesar dos 40 quilômetros que vai ter que trafegar, está aqui conosco. E eu quero pedir, presidente Adalberto Ross, como homenagem ao Poder Legislativo de Uruguaiana, que o senhor proceda o encerramento desta audiência pública de número 3 de 2016.
Obrigado, doutor João Nascimento. Eu quero cumprimentar a doutora Luciana e a doutora Leonor, que faz parte da mesa, nossos colegas vereadores, que eu, inclusive, não usei a palavra para fazer questionamentos, porque nós aqui instalamos uma comissão parlamentar de inquérito, onde os nossos colegas vereadores ouviram todos os problemas, todas as dificuldades e repassaram. Então, não nos cabe, né, a questionar aquilo que foi, né, questionado pelos colegas e encaminhado, né, pelos colegas. Mas nós gostaríamos de comentar o João Carlos, que representa nesse ato os consumidores, todas as demais lideranças da comunidade que aqui questionaram, né, trouxeram o sentimento da comunidade, né, comentar os técnicos, os demais técnicos da JEG que eu acompanho, o Frisiane, né, e através dele seus servidores que estão junto com nós aqui, por estar aqui nesse momento para que nós possamos nos esclarecer. Mas eu estava vendo o regulamento ali, do Júlio Nascimento. Me parece que, por exemplo, eu vi aqui com relação, e tomei nota, com relação a corte de águas. E me parece que essa multa que já consta, vai constar com relação a em dobro para devolver, eu acho que já vai ajudar um pouco. Porque o que é que acontece hoje? Acontece que tem uma empresa que é paga para cortar, e ela estando lá, né, é melhor para ela cortar, porque ela vai ganhar pelo corte. Se ela não cortar, não vai ganhar nada. Pelo menos me parece que seja assim. Pelo menos o sentimento que você tem, vereador Rafael, esse, principalmente quem mora lá no interior do município, que às vezes a pessoa já veio para cá, já pagou a luz, só que não, a água não teve tempo de chegar lá ainda. Só que agora, em saber que vão devolver em dobro, vai constranger, doutor. Vai constranger. Eu acho que é alguns passos que eu observei aqui, que está já no regramento, certamente o João, que fez maiores estudos, né, e eu estava vendo que é bem técnico o teu questionamento ali. Então, certamente, vai contribuir, então não me cabe a mim discutir aquilo que foi tecnicamente discutido. Mas nós gostaríamos de agradecer de coração a vinda da Gergues aqui, os meus colegas vereadores, todos que estão aqui, né, com interesse, né, que é nosso compromisso tudo que diz respeito à nossa comunidade, de estarmos aqui, e por isso vim 40 quilômetros, tenho que retornar agora, mas é a minha obrigação de estar aqui. Muito obrigado, doutor João Nascimento, que eu dizia quando comecei, esse aqui já em oportunidades passadas, já nos tirou do inferno. Obrigado. Em nome de Deus, gostaria de dar para encerrar essa audiência e convidar, né, toda a comunidade, todos vocês, que amanhã, a partir das 9 horas, estaremos aqui de novo. Né? Estaremos aqui de novo com outro tema que diz respeito ao interesse de toda a comunidade. Obrigado.